Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje vocês terão que me aguentar falando mais uma vez de Cyberpunk. Ah, que delícia que é poder mandar no tema desse podcast após ter feito as escolhas corretas nos diálogos.
Opa, oi pra quem quer fazer várias modificações, eu sou o Eric Fagundes e Marquito, eu sinto lhe dizer, mas quem vai tomar o controle das ações hoje é o nosso querido convidado. Espero que ele entre na mente dos nossos ouvintes, hein? E aí, André, vai nos levar pra Night City hoje?
Com certeza eu vou levar. É óbvio que eu estou uma ótima noite pra quem escolheu a Panam. Pra quem não escolheu a Panam, eu espero que você sofra aí por uns bons anos até escolher a Panam.
Seja muito bem-vindo, André. Tenho certeza que com a sua presença esse episódio vai ter um final feliz. Igualzinho são os finais de Cyberpunk. DJ, sobe o som do implante de condução óssea dos nossos ouvintes.
E aí, vai logar hoje?
Muito bem, querido André, muito bem, querido Marco Barbosa. Pra mim, estou entrando em águas profundas e tenebrosas. Já vou fazer o disclaimer no começo do episódio, né? Vamos fazer esse New Game Plus, pra quem não conhece, é o nosso quadro em que a gente resolve trazer um jogo de renome pra esmiuçar ele no melhor jeito e vai logar hoje. Daquele jeito que você está ligado, né? A gente finge que entende um pouquinho de diretor, depois fala um pouquinho da gameplay. A diferença é que hoje é um jogo que esse que vos fala, que gosta muito de encher linguiça, não jogou ainda. Por isso a gente trouxe o André, que é um cara que é um exímio conhecedor de Cyberpunk, é um ótimo reviewer, que chama, né, André, de jogos. E o Marcolino, que tá com Cyberpunk aí fresquinho na mente, que quem ouviu os últimos episódios sabe que o homem, qualquer coisa era motivo pra falar de Cyberpunk. Se era pra escolher o melhor jogo de Mario, ele, não, mas que tem uma parte do Cyberpunk que eu tenho que pular na tartaruga, falava de Cyberpunk. Então fica o disclaimer, eu não joguei, então hoje é um New Game Plus com Save Point, né? Os dois têm a incumbência de me convencer a jogar Cyberpunk. O que vocês acham?
Eu fico com medo dessa responsabilidade toda, viu, Eric? Por mais que eu tenha jogado realmente recentemente o jogo, quem me conhece sabe que a minha memória é de peixe, né? Então, a partir do momento que eu já zerei o jogo, eu esqueci metade da gameplay dele, metade da história. E não é à toa que o André tá aqui com a gente hoje, Eric. É pra me salvar também, não é só o save point do jogo. É o save point do Marco Barbosa falando desse espetáculo de jogo que é Cyberpunk 2077.
André, você chegou a jogar ele no ano do lançamento ou foi só depois? Faça essa pergunta porque tem uma piada interna no podcast que já te falo.
Ah, é?
Você jogou ele no lançamento ou depois das atualizações?
Cara, eu joguei no dia do lançamento. No dia do lançamento, eu já tava ele com minha licença ali pra jogar. Eu fiz uma live na Twitch. Isso no PS4, né? Na época, meu PS4 era o PS4 FAT, cara. Eu não sei como foi que eu não raciocinei pensando, cara, o meu PS4 FAT vai decolar, cara. Ele vai sair voando. Aí não vai me deixar terminar essa live ou então eu vou explodir ao vivo. Ao vivo pra todo mundo ver, cara. Porque... Mas eu joguei o Cyberpunk no dia do lançamento mesmo. É óbvio, né, que eu pedi o reembolso.
Ah, que malandro. Zerou o jogo e pediu reembolso.
Não, mas não zerei.
Fez live, zerou em live e pediu reembolso. Deu tempo de pedir o reembolso.
Eu só zerei quando o jogo lançou.
De verdade.
Que foi 2 anos depois que lançou.
Então, qual que é a piada? O nosso querido amigo Marco Barbosa também comprou... Próximo de Day One, né, Marquinhos? Você comprou na época, tá empolgadaço.
Exatamente.
Não jogou, é grande de backlog dele. Isso foi um ponto positivo, né, Marquinhos? Porque aí ele foi vendo como é que foi lançado o jogo. E foi deixando de lado, foi deixando de lado. E aí, depois que a gente criou o grupo do podcast, sempre que saía uma atualização, um patch novo do Cyberpunk, sem ser o final patch, ele mandava, já posso jogar agora? Aí os caras, não, espera sair tal coisa. Aí saía tal coisa, já posso jogar agora, finalmente? Eis que finalmente pôde jogar, né, Marquinhos?
Enfim, saiu o patch da polícia, Eric. O famoso patch da polícia. Todo mundo falava, Marco, aguarda o patch da polícia. Só que esse patch da polícia demorou realmente 2 anos, né? O jogo em si foi lançado ali em meados de 2020, então dia 10 de dezembro de 2020, para PlayStation 4, veja só vocês, nem o PlayStation 5 existia ainda, computadores e o Xbox One, saudoso Xbox One. O André falou muito bem, né, do PlayStation 4 Fat. As minhas maiores dores de cabeça na vida, com certeza, foram com o barulho da ventoinha. E eu fico imaginando a ventoinha do PlayStation 4 com o Cyberpunk. Que o jogo em si já veio mal otimizado, né? Mesmo pra videogames, principalmente pra videogames, ele não rodava bem. Tanto que, se você quer jogar realmente da forma que deve ser jogada Cyberpunk hoje em dia, jogue no seu PlayStation 5, jogue no seu Xbox Series X.
Marco, fazendo um apartheid dos consoles. Quem tem um Play 4, pode desligar agora o podcast, porque não é pra você esse episódio.
Então, realmente, Eric, 3 anos demoraram pra que realmente o jogo ficasse pronto e viesse a versão 2.0 definitiva dele.
Aí fica a dúvida, né? Quando é que foi realmente o lançamento do Cyberpunk? Dezembro de 2020 ou setembro de 2023?
Com certeza setembro de 2023. Eu costumo dizer que Cyberpunk, ele teve 3 eras, né? Que foi a era do lançamento, que foi o pessoal que simplesmente pode ter desistido e nunca mais quis jogar porque ficou com aquela impressão do jogo cagado.
Não, impressão não, né, André? Ele estava cagado, né?
Ele realmente estava. E existe uma época dos oportunistas, que são os que acreditam na CD Projekt Red, compraram o jogo por R$50 na Loja Americanas e que pensaram, não, cara, isso daqui no longo prazo vai retornar pra mim.
É, virou dólar o negócio, virou ações,
exatamente,
né?
Exatamente. E retornou. E existe o pessoal que só quis aproveitar no jeito certo, né? Que é jogando na nova geração, então num PC, assim, torando, porque o jogo, ele sempre foi apresentado realmente pra revolucionar graficamente, então uma pessoa com bom senso pensaria, não, cara, não ia dar certo rodar isso aqui no PS4, ou então num PC de configuração baixa. Não vai dar certo.
O Marco faz parte dos 3 grupos. Ele comprou no lançamento, no hype, não desistiu acreditando que a CD Projekt ia fazer um bom trabalho e manteve o dele, né? Não pediu reembolso, né, Marquito?
Ah, mas não pediu reembolso.
Não pediu reembolso. Não, primeiro, ele continuou com o gamezinho dele lá na store dele. Muito bem, Marcolino, você sim é o verdadeiro fã de Cyberpunk, o maior fã de Cyberpunk 2077.
Aguentei bastante, aguentei firme. Que não é à toa, né? A gente tá falando tão bem aqui da CD Projekt Red, todo mundo confiava de olhos fechados nela. Ela desenvolveu e publicou o jogo e a gente falava, na CD Projekt eu acredito, então vai vir um jogo bom, vai vir um jogo espetacular. Tava todo mundo hypado, Eric. Todo mundo queria jogar esse jogo. Eu botei fé, eu botei minha aposta. Não, fizeram uma cagada, tanto que essa cagada mudou o mercado de videogames. A partir daquele momento, por mais que a gente ainda tenha patches de Day One para jogos, eu duvido muito que vai ter um jogo que vai ser lançado, um jogo grande, que vai ser lançado da mesma forma que foi lançado o Cyberpunk. Esse erro foi bom, porque a gente estava vindo numa leva de jogos que sempre tinham patches de Day One gigantescos. Acredito que a partir daquele momento desse lançamento do Cyberpunk, as empresas falaram, isso dá ruim. Então é melhor a gente pelo menos refinar um pouquinho que for do jogo pra não ter ser a cagada que foi o Cyberpunk.
Dá uma disfarçadinha aí. Eu assim, Marquito, eu prefiro ficar com aquele meme. Foi o maior fracasso até hoje. Nunca diga nunca que você duvida que não vai ser lançado.
Acredito também.
Mas eu concordo com você. Que diminuiu a cara de pau das desenvolvedoras de lançar de qualquer jeito só porque tem nome grande. A CD Projekt mesmo, tá com esse papo aí de remake de The Witcher, de lançar The Witcher 4. O que os caras vão estar trancado? Não vai passar agulha pra, assim, meus amigos, a gente não pode nem no PC. Se for lançar pro computador do Juninho da Xuxa, tem que rodar. A CD, você acha, o André, que perdeu credibilidade com nós gamers ou dá pra dar uma cartada pra ela ainda?
Eu acredito que ela ganhou credibilidade, porque nos últimos anos, com o desenvolvimento do Cyberpunk, ela não se escondeu. Até hoje, você dá pra perceber que ela tá arrependida do que fez ali. E ela tenta consertar. Cara, a parceria com a NVIDIA que eles fizeram, o Cyberpunk virou um showcase dessas RTX atuais, cara. O que o Cyberpunk virou por causa do esforço, tudo bem que foi um esforço à custa de quê, né? Muita gente saiu lesada, muita gente saiu enganada. E a comunidade gamer, a gente sabe como é, né, cara? O pessoal não perdoa, mano.
Comunidade gamer não está nem aí. Só quero o meu jogo perfeitinho.
E até triste, né? Porque o Cyberpunk, querendo ou não, é um ótimo jogo. E ele foi lançado com uma nota no Metacritic de 55. Uma nota ridícula pra um jogo AAA.
Perde pro meu neck, Marquinhos. Mas ele teve a redenção, né, Marquinhos?
Pois é, hoje a nota dele já bate os seus 86, que é uma boa nota. E era pra concorrer no ano de lançamento como o melhor jogo, melhor RPG, melhor tudo. Todas as categorias deveriam ter um nome de Cyberpunk nelas. E não. No ano de lançamento, ele só concorreu com melhor trilha e sim, melhor RPG. E ele conseguiu perder as duas. Mas a redenção veio realmente depois, como o André disse, né? 3 anos depois, com uma continuação de desenvolvimento, com a continuação de correções de bugs, ele concorreu novamente ao Game Awards, só que em categorias diferentes, obviamente.
Marmelada, né? Marmelada isso daí.
Ele ganhou a melhor jogo contínuo e o melhor suporte à comunidade. Então é bem exatamente isso. Não deixamos de lado a comunidade, não deixamos de lado os nossos gamers que investiram na gente e acreditaram no nome da nossa empresa. Merecido sim, Eric, esses dois prêmios.
Pô, mas agora eu parei pra pensar num negócio que o André falou. Pô, qual a empresa que ficaria pedindo desculpa pelos próximos 3 anos? Ela não só pediu desculpa, ela falou assim, não, calma gente, eu vou entregar o jogo. Que ela explodiu muito bem e falou, ó, pessoal, obrigado aí, quem pediu o reembolso pediu, deixar de lado o projeto, que é o Cyberpunk, acabou. Eles continuaram ainda trabalhando pra finalmente lançar o jogo. Isso é um grande trunfo da empresa.
E é um caso raro, porque o Cyberpunk é um jogo single player. Então, vamos dizer que, no longo prazo, eles não ganham nada com isso. Daqui a pouco, um jogo desse entra no serviço e eles vão ser pagos pra manter lá o jogo no serviço. Quer dizer, eles vão pagar pra manter um jogo no serviço e o retorno é muito pouco. Então, um jogo single player que eles acreditam dessa forma, eu acho, particularmente, uma coisa muito digna. Sem contar que hoje os caras estão desenvolvendo 3 jogos de The Witcher, cara. Um remake, um quarto, ou seja, só esse remake, esse quarto, o pessoal já ia ficar maluco.
Medo.
Então eles poderiam ter interrompido o Cyberpunk e pensar, não, cara, vamos desistir dessa merda aqui e vamos focar total nesses 3 The Witcher que a gente tem pra fazer. Mas não, cara, os caras, eles direcionaram os desenvolvedores pro The Witcher quando eles terminaram de dar o suporte pro fã do Liberty.
Foda, que é, desarrumaram o Cyberpunk e lançaram a DLC, né?
Uma DLC que é foda, é tão boa quanto o jogo base.
É lindíssima a DLC. É uma das coisas mais bonitas pra quem joga na nova geração. Então foi muitos anos confiando no Cyberpunk, e o resultado veio, cara. Foi mais um DLC, mais uma expansão que eles conseguiram levar prêmio, né? E agora levou outro, cara, com um jogo completo do Cyberpunk. Porra, cara, os caras são bons.
Curiosidade, que você não sei se você sabe, Marquito, quando você chega na casa do André, tem uma placa na entrada. Nessa casa, nós defendemos a CD Projekt. Se veio aqui falar mal da CD Projekt e não trouxe cerveja, pode dar meia volta e ir embora.
Exatamente.
Exatamente sobre isso que eu queria falar. Vocês estão elogiando muito a CD Projekt, mas a gente tem que bater também, que foi um dos poucos, se não me engano, o único caso, talvez, de um jogo que foi removido da PlayStation Store. Ele ficou fora de 2020 até 2021, então ficou praticamente 6 meses fora. Incomprável, imbaixável. O jogo não existia pra baixar. Então, qualquer pedido de desculpa, qualquer DLC que eles mandem, qualquer patch 2.0, pra mim, era obrigação. Eles fizeram bem feito, mas era o mínimo.
É tipo o cara que faz besteira e manda flor, o caramba. Você pode tentar o seu perdão. Se conseguir, beleza. E não vem querer falar depois, pô, mas eu te mandei flores. Não, você não fez mais que eu... Mas obrigado por ter melhorado. Acho que esse é o papo da CD, né?
Pode aproveitar, Eric, então, que a gente tá falando de Cyberpunk, pra explicar como que funciona a ambientação de um universo Cyberpunk. O que é ser Cyberpunk, né?
Primeiro eu queria dizer uma coisa, né? É preciso falar que é Cyberpunk 2077, né? Porque uma coisa é o jogo Cyberpunk de 2077 e outra coisa é a lore Cyberpunk, né?
Exatamente. É como se o Cyberpunk 2077 fosse um ramo. Eles escolheram um caminho do conceito Cyberpunk. Eles tomaram aquele caminho. Existem vários, na verdade.
Hoje, antes da gente começar, até falei pro Mark offline, eu coloquei um vídeo pra assistir, tô até com o nome da menina aqui, não sei. Eu não conhecia, chama Kika Martini.
Já trabalhei com ela. Gente boa.
Palmas pra essa garota. Que vídeo absurdo, explicando a história completa de Cyberpunk. E aí um cara também aqui nos comentários chamado Davi Lucas, escreveu tudo que ela falou. A história começa em 1990, mas eu fui ouvindo ela falando, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que horas que vai acabar de ponta que não fica solta. É uma lore enorme, né?
Existe uma ideia do Cyberpunk que é essa subversão do poder social. Ou seja, na própria ideia desse tipo de universo, o povo, ele é incapaz. Eles aceitam as ordens de quem tem poder. Tanto que a estrutura do universo Cyberpunk ela dificilmente é quebrada. Geralmente, o poder está nas mãos de quem tem poder, das grandes corporações, e tende a se manter. O único poder que o povo tem é de apoiá-las. Então, a partir do momento que o povo sente que dando apoio a quem tem poder, as coisas retornam para eles. A gente vê, por exemplo, no próprio jogo, que existem esses implantes cibernéticos, que é uma possibilidade deles se sentirem melhores. Cyberpunk, geralmente, existe muito esse conceito de drogas, de alucinógenos, né? De coisas que mexem com a mente das pessoas. Até mesmo uma questão de prazer, de satisfação quando eles usam esse tipo de coisa, né? Então, toda a ideia é o povo apoia quem tem poder e nós retornamos para eles alguma coisa que vai dar essa ideia de que eles estão fazendo algo pela gente. Então, existe essa instauração, essa quebra. O povo não tem poder de quebrar um universo cyberpunk. A tendência é sempre o poder se manter nas mãos de quem já tem poder.
A briga das grandes corporações é infinita e é sempre pelo poder, pelo poder.
Exatamente.
Ah, surgiu uma tecnologia nova, eu quero dominar essa tecnologia nova. Surgiu um combustível novo, eu quero dominar esse combustível novo. Não quis me ajudar? Retaliação. Ah, me retaliou? Vou te retaliar lá na frente. É uma briga de irmão, né? Vivem o tempo inteiro querendo ser o melhor e vingancinha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E o grande ponto que eu entendi do Cyberpunk, do vídeo da Kika, é que o que movimentou pra começar a ruir eram brigas entre umas petroleiras grandes que tinham. Que era sempre assim, surgia um tipo de combustível diferente aqui num certo ponto, num certo país. Iam lá as duas grandes corporações, vamos ver. E os caras mandavam exército, né? Os Estados Unidos, ele deixou de ser um Estado unido, pequenas corporações assumiram. Então cada um virou um negócio de milícia, né? O poder ali vai ser meu, manda meus milico lá pra assumir. Se duvidar, tem até os caras do esquema do Gatunete, viu, Marquinhos?
Agora é isso mesmo. E, inclusive, o próprio exército, ele se torna uma ferramenta, né? Tanto que em histórias de cyberpunk que a gente escuta, existe muito essa ideia por trás do super soldado, né? Que geralmente são as primeiras transformações que existem nesses universos. São as pessoas que conseguem manter o nosso poder. Porque palavra por palavra, troca de diálogo com troca de diálogo, diálogo, conversa com conversa, muitas vezes isso pode ser quebrado. Sendo que a força física, normalmente quem ganha é quem tem mais. Então, quando eles começam a mexer nesses exércitos, quando eles começam a utilizar as pessoas como uma forma de garantir essa segurança física deles, porque os atentados existem, cara. Quanto mais as pessoas têm sede de poder, mais elas ficam animalescas, né, cara? Mais elas tendem a se atacar. Tem até um bom exemplo, cara. Eu assisto muito anime, eu tô assistindo agora aquele que tá, a galera tá falando pra caramba, que é o Solo Leveling, né? Daquele cara que vai upando sozinho enquanto todo mundo trabalha junto nas dungeons. Ele vai upando sozinho. Existe muito essa ideia da briga de corporação, que são empresas que querem criar guildas para elas dominarem toda a matéria encontrada nos portais que sumiram, que apareceram no mundo. Sendo que esses portais, só quem entra são os peões. E as pessoas mais poderosas ficam esperando esses peões voltarem com essas matérias para eles pagarem a grana que eles tiverem e conseguirem essas matérias para eles. Enquanto os caras, se morrer, sempre vai ter outro que vai substituir eles, porque sabe que o povo incapaz tá dependendo deles. Então é bem legal, cara, e vira realmente uma multi-história, né? Por isso que existem vários tipos de gêneros que exploram o cyberpunk e geralmente eles têm essas narrativas mais complexas.
No resumo, o cyberpunk pode acontecer em qualquer momento, né, Marquito?
É bem provável, é bem plausível, né, Eric? É só uma ramificação que foi feita em Cyberpunk 2077. A lore é gigantesca, a história é bem factível. Então a gente tem que aprender com o passado, mas a gente vê também livros que foram escritos por Júlio Verme, por exemplo. Verme não, né? Já brincamos sobre isso.
Não, Júlio Verme. Verme insolente.
Naquela época, era tudo viagem. E deu no que deu. A gente vive muito do que estava escrito nos livros de Júlio Verne. Então, o universo cyberpunk, a gente brinca, né? Ah, não. Ah, estamos em 2024. Nessa época já deveria ter carros voadores de acordo com De Volta pro Futuro, sei lá eu. Tá, beleza, deveria, não tem. Ainda pode ter essas mega corporações dominando o Estado, dominando o povo. E o universo cyberpunk é muito louco, né? Porque você vê pessoas muito ricas convivendo com pessoas muito... convivendo, entre aspas, né? Passando por cima de pessoas muito pobres. Mas fora dessas grandes cidades, é um deserto que parece Mad Max. Cada um por si, tem vida uma carnificina meio que escondida, sabe? As empresas só focam nas grandes cidades. O que acontece fora das grandes cidades, não quero nem saber. Eu vou explorar, vou acabar com o petróleo, vou acabar com a floresta, vou acabar com tudo. Pra mim, esse mundinho aqui perfeito que eu criei é o que importa. Não deu certo na Terra, a gente vai pra Lua explorar a Lua. Não deu certo na Lua, a gente vai invadir o espaço e explorar o espaço. É tudo por conta de poder.
Tem uma expressão muito massa, que eu adoro, que é aquela expressão do teto de vidro, né? Que geralmente essas pessoas de poder são as pessoas que moram embaixo de teto de vidro. E o teto de vidro, ele também é uma metáfora, né? Porque o teto de vidro, quando você olha pra cima, a primeira coisa que você vê é você de volta. Então é como se realmente você estivesse no topo e sempre se afirmasse. Sempre afirmasse que aquele poder é seu. Porque quando você olha pra cima, a primeira pessoa que você vê é a si mesmo. E como você tá no topo, as pessoas da base, elas estão muito abaixo. A tua comunicação sempre vai ser com alguém que está abaixo, mas mesmo assim que está acima de dezenas e centenas e milhares de outros ficar sociais. Então, essa ideia que o Cyberpunk criou, que é até a própria ideia de distopia, né? Que a distopia é exatamente essa transformação do mundo, de um mundo futurista, de um mundo fictício, de alguma coisa que a gente acredita que não vai alcançar. Mas no dia que surgir carros voadores, é red flag, viu? Primeiro carro voador que você vê, rapaz, fique preocupado, viu?
Em resumo, então, a ambientação do universo cyberpunk é um futuro em que tudo deu errado e que as grandes corporações mandam em tudo e só pensam em poder, independente de se tá ajudando ou não o povo, e o povo não tem pra onde ir, só aceitar o que está sendo feito. Meus amigos, se isso não é uma red flag pra tudo que a gente tem vivido hoje em dia, o cyberpunk é real cada ano que passa, tá?
Então, tendo essa ambientação, amigos, já sabemos bem o básico de como funciona o universo cyberpunk, eu acho que a gente já tem capacidade aqui de começar a falar um pouco da história do jogo Cyberpunk 2077, sem spoilers nesse momento. Então a gente vai introduzir os personagens, vai introduzir um pouco do que é o Cyberpunk 2077, bem o básico, só para vocês terem noção do que é o jogo. Vamos falar de spoilers? Sim. No pós-créditos, vocês vão ouvir a gente explicando um pouco do final do jogo, explicando um pouco do que acontece durante o jogo, que realmente vale a pena ou jogar, ou se você não tem problema com spoiler, aí sim você ouve com tranquilidade lá no pós-créditos. Durante a nossa explicação da história, vai ser bem leve, vai ser bem light, prometo.
É, por exemplo, não tem spoiler nesse momento, mas tem gente que não sabe que o Keanu Reeves tá no jogo, né? Quase não divulgaram que ele tá no jogo, né? Quase não divulgaram.
Quando chegar nesse momento, Eric, da história, eu vou fazer um adendo. Tá aí bom. Cabe ao ouvinte querer ouvir essa parte ou não, prometo. We lost everything. We had to pay the price. But in the end, guess we paid the cost.
Agora, algo que a gente vai falar aqui, eu já gostei muito, eu já estou fazendo o papel de vocês dois, tá? Eu estou me convencendo sozinho a jogar Cyberpunk. A long to beat dele, coisa linda, hein? 25 horinhas, Marquito, pra fechar o jogo?
Só fazendo main missions do jogo, eu acredito que é bem menos que 25 horas.
Acredito também.
Somente focando em main mission. Eu diria umas 16, 15 horas, talvez. Talvez. Mas tem um porém gigantesco. O jogo não é só main mission, longe disso. Tem muita side quest. Muita side quest. Então, somando as side quests, o jogo vai sim para suas 65 horas, 70 horas de jogo. E valem apenas fazer todas as side quests. O jogo não é só main mission, é muita side quest boa também.
Não existe um player que consiga, Marquito, só fazer missão principal, principal. Sempre vai surgir uma side questzinha. Tipo, deixa eu só dar uma olhada aqui com esse ponto de interrogação, né? As side quests do Cyberpunk, vocês acham que são atrativas? Ou não? É só side quest por side quest?
Eu tive uma sensação boa quando eu joguei o Cyberpunk, foi a mesma do The Witcher, que as missões paralelas não são iguais. Você não repete os processos de jeito nenhum. As histórias, mesmo que mantenham alguns elementos parecidos, como por exemplo, ponto A até B, ponto B até A, indo, voltando, papapá, envolvem novas histórias, envolvem novos personagens. Praticamente não há repetição. Tudo que você vai fazer é novo. Existe, é óbvio, aqueles caminhos que você repete se você quiser, por exemplo, pegar todos os carros do jogo. Então, se você quiser pegar todos os carros do jogo, basicamente a essência é a mesma, mas mesmo assim, pra pegar todos os carros do jogo, existem missões muito diferentes. É legal esse caminho que você pode escolher. Você escolhe, cara. Eu quero desenvolver a história desse personagem secundário. Então, eu vou fazer as missões dele. Eu quero desenvolver a minha história nessa região dos Adecaldos. Então, eu vou selecionar esse caminho de cá. Então, o Cyberpunk, ele te dá essas opções. Até onde você quer ir pra descobrir aonde aquela história vai encerrar.
Você se lembra com quantas horas você fechou, Marquito?
O problema é que eu fechei somando a DLC. Então, mas mesmo assim, eu fechei com bastante tempo. Eu fechei com 140 horas.
Uba!
O How Long to Beat do jogo é 65 horas. A beleza. DLC não tem 80, 70 horas. Não tem 70 horas. Então, eu explorei bastante de verdade o jogo. E esse é o ponto gostoso, né? Que o André disse. As sidequests são muito boas de fazer. Explorar o jogo, andar de carro, andar a pé, é gostoso de fazer também. Você não se sente, ai meu Deus, lá vou eu pegar o carro, ai vou fazer uma viagem rápida que eu não quero explorar a cidade. Não, você quer explorar a cidade,
quer
você
explorar.
Quer ver o jogo, você quer sentir a sensação de velocidade de acelerar com o carro a 200 milhas por hora. Então eu não me senti cansado em nenhum momento de fechar o jogo nessas 140 horas. Eu curti bastante toda a minha experiência. E eu fiquei triste, entre aspas, pelo main mission ser tão curto assim. Eu até assustei. Chegou um momento que o jogo te fala, ó, você chegou no limite. Se você passar daqui, você não tem mais volta. Eu, como assim? Já?
Tô só com 127 horas, jogo. Como assim? Né, André? Poxa, como assim, cara? Só 127 horas, eu quero mais.
O mais legal, que até lembro, cara, é que ele dá aquela sensação de uma coisa orgânica. Não, você não tá andando, que o cara vem falar com você e aparece no meio de uma tela. Começou tal missão. Final Fantasy Rebirth é assim, cara. Você chega no canto, do nada a tela pisca e diz, missão pá, tá, faça isso. Eu não gosto disso. Gosto desse mundo orgânico que te dá a possibilidade de interagir com algo ou com alguém. E a partir daquele momento você sabe, eu tô começando uma missão a partir daqui, eu tenho que resolver isso.
Eu achava engraçado, André, que muitas vezes eu tava no meio de uma missão principal, aí o dono da missão fala, já te ligo já, né? Pra gente seguir, fazer o que a gente tá fazendo. Aí passava, sei lá, um dia do jogo, o cara me ligava, ah, então, tô te esperando aqui, vem cá me encontrar. Meu amigo, eu ia encontrar com ele duas semanas depois. O cara tava cansado, né, desidratado, me aguardando, porque eu tava fazendo missão secundária. Tanta missão secundária que eu ia fazendo. Eu fiz questão de limpar o mapa. Você olha pra ele inicialmente, tem muita missão secundária. De novo, repito, muita missão secundária. Eu fiz questão de limpar todas as missões secundárias.
É o toque, né, Marquinhos? É o toque. Tá aqui, tem que limpar. Se tem interrogação, é uma dúvida. Eu vou lá tirar essa dúvida.
Pra quem tem toque, é um grande problema. Mas, bom, a gente tá falando aqui de missões principais, missões secundárias, mas quem é o grande protagonista dessas missões principais? É o nosso ou a nossa querida ou querido amigo Vi? Que sim, o nome dele, durante todo o jogo, praticamente você conhece ele como Vi. Me até assustei em ver o nome real dessas pessoas, que é o Vincent ou a Valerie.
O pouco que eu sei é o que o Marco já me relatou em alguns episódios, é que o mano simplesmente invadiu um prédio, deu ruim e tá com um pendrive conectado na entrada USB do corpo dele. E o negócio tá... E o jogo se passa... A história dele se passa em torno disso, assim, mas bem rasamente eu falando, né?
É, antes disso acontecer, né, Eric, um ponto bem interessante do jogo é que você tem a possibilidade de escolher 3 backgrounds diferentes pro seu personagem. Então você pode começar como um nômade, que seria então uma pessoa que vive na parte externa da cidade, né, naquele momento que eu falei que parece mais Mad Max. Ou você pode escolher um marginal, que seria um bandindinho, que vive de pequenos crimes, né, e vai ascendendo na bandidagem, assim, digamos. Ou então você é uma pessoa do mundo corporativo. Então a gente fala aqui das grandes corporações, você é um cara pica nesse mundo do corporativo que acaba se metendo em grandes encrencas.
Em grandes atrapalhadas.
Então existem esses 3 backgrounds. E os 3 backgrounds são bem diferentes. Isso me chamou bastante atenção. Eu achei mais interessante, aí é o meu RPG, né, o meu roleplay, ser o marginal. Então ser aquele cara que é um bandido, que tá em ascensão, que quer crescer, que quer ter um nome em Night City.
O meu foi corporativo.
Ah, o André é dos meus, eu ia falar isso. Eu acho que é uma estágio corporativo.
CLT, André?
O meu foi... Porque a primeira escolha do jogo já era escolha envolvendo o corporativo.
Toma, né? Aqui minha carteira de trabalho.
Então eu falei, cara, eu vou logo escolher essa primeira aqui. Então eu vi que tinha os requisitos lá pra atender corporativo. Então eu falei, vou jogar nesse aqui mesmo. Até falando do meu roleplay agora, fica essa sensação como se fosse alguém de dentro que tá meio puto com as coisas que estão acontecendo lá. Que é meio que um justiceiro social, e ele busca fazer a parte dele se juntando a pessoas que também querem ir contra aquelas injustiças que estão acontecendo. Então, pra mim, ficou meio que essa história. E eu fui desenvolvendo a minha história no jogo a partir das escolhas, levando em consideração essa minha escolha.
O background em si, ele não tem grandes influências na história do jogo. Tem alguns diálogos que são diferenciados, tem alguns pequenos momentos que são diferenciados, mas o jogo em si é o que o Eric disse. Surge um momento que você precisa sim invadir a torre do Arazak, e aí começa a acontecer um monte de merda. Aí sim a gente entraria nos spoilers, que não é o caso nesse momento. Do background do personagem até esse momento da invasão, é realmente um momento único do jogo. E aí nesse momento, durante esse período, essa apresentação do jogo pra você, que você conhece o seu grande amigo, que é o Jack, que ele faz parte também dessa onda de pequenos criminosos que querem ascender, querem ter fama na cidade, e essa invasão seria o momento ideal pra isso. Então seria aquele momento, se tudo desse certo, o nome deles com certeza ia entrar pra história.
Pra quem nunca jogou Cyberpunk, o Jack só se fala de outra coisa. Nunca tinha ouvido falar do nome dele. Ouvi mais o Ozob do que Jack Wells, e é o cara, o braço direito do nosso personagem principal. Nem o Marco me citou de Jack Wells, mas tudo bem.
Que o Jack é a grande motivação, né? Você, então, por enquanto era só alguém simples que não tinha muitas motivações. Só queria sobreviver mesmo em Night City. O Jack chega pra você e fala: não, a gente pode ser maior, a gente pode ser grande. Então ele é esse incentivo pra você.
É, o Jack é o que te dá a opção de deixar de ser ninguém. Porque o teu background realmente é como se você fosse uma pessoa qualquer, uma aleatória. É aquele protagonista meio inusitado, né? Aquela pessoa que você nunca diria, se você estivesse vivendo naquele mundo, que você nunca diria que ele é o protagonista. Mas por conta de meios externos, inclusive o meio externo é muito forte, né? No jogo do Cyberpunk. Por conta de meios externos, ele quis ser alguém. E o Jack, ele tem uma participação muito foda nisso. Inclusive, ou até mesmo pra quem tá começando a jogar, sem spoilers também, eu sugiro que todas as cenas que tiver envolvendo o Jack, você se concentre, você largue o celular, preste atenção nos diálogos, porque eu acho muito profunda a história dele dentro do jogo.
Aí o Eric disse, né, você vai invadir então a torre da Arazaka pra roubar um implante cibernético. Até aquele momento é só um implante cibernético, mas até aí, nada, você só tá pela missão. Tudo que envolve o jogo começa a partir desse momento. Muitas coisas acontecem nesse ponto, sem spoilers novamente, mas pra introduzir o personagem do Johnny Silverhand, que é o personagem do Keanu Reeves,
agora sim,
tem um pequeno spoiler, que é que ele está dentro, o Johnny Silverhand, ele está dentro como se fosse desse pendrive que o Eric brincou, né, que quebrou dentro do seu USB. Então ele é uma mente digitalizada dentro do pendrive que entra dentro do Vi, começa a fazer parte da mente do Vi. Então somente o Vi vê esse personagem, que é o Johnny Silverhand, e somente ele consegue se comunicar. E quem que é o Johnny Silverhand?
É o Keanu Reeves, já falou aí, mano.
Simplesmente, é o Neo.
É o Neo do Matrix.
O Johnny Silverhand, ele era um anarquista, podemos dizer assim, que era o líder de uma banda chamada Samurai, queria, então, acabar com as grandes corporações, não importando muito a consequência. Então, ele era esse cara famoso no passado, isso lá em 2023, lembra? A gente tá em 2077. Então, esse cara lá em 2023 já causava tumulto, e ele acabou sendo preso dentro desse pendrive. Então a mente dele está digitalizada, é como se ele estivesse vivo dentro de um pendrive. Pra quem assistiu Black Mirror, tem vários episódios que são mais ou menos assim. Então é muito Black Mirror.
Eu, no vídeo que eu assisti, fala sobre algo chamado Net, que aí tem os Netrunners, que é como se fosse uma realidade virtual do ambiente cyberpunk, né? E tem muita gente que prefere viver lá, e aí quando você tá fora, eles chamam de mundo de carne, né? Que é o nosso mundo aqui, é o mundo da carne. Tem um certo cara lá que solta um vírus nessa Net aí, depois que ele falece, todo mundo que tava conectado acaba ficando preso lá virtualmente e não consegue voltar pro mundo de carne. Então, é algo comum no universo cyberpunk as pessoas viverem na realidade virtual, né? Tipo, serem pessoas conscientes e vivas, né? Elas sabem que elas estão na realidade virtual vivendo lá, e o mundo aqui fora do mundo de carne, o corpo dela, tanto faz como tanto fez, né?
Até uma curiosidade que fica é que quando existe essa visualização corpórea de algo que existe digitalmente dentro de alguém, no caso do Vi, por exemplo, é o que chamam de construto, né? Então, o Johnny Silverhand, no jogo, ele seria o que chamam de construto. Mas, de forma bem grosseira, chama ele de vírus mesmo. Ele é um vírus.
É um vírus, né?
É, ele é um vírus mesmo que tá ali dentro, tanto que toda a história se desenvolve por trás do que esse vírus está causando na mente do protagonista, né, e tudo mais. E a partir disso desenrolar as coisas, porque os dois começam e ficam juntos, né? Como o Marco disse, eles ficam juntos dentro do mesmo organismo, dentro do mesmo corpo. Então você fica imaginando duas vozes, né? A voz da tua mente e outra voz enchendo o saco, dizendo faz isso, faz aquilo. Ainda mais quando uma pessoa é um ninguém e outra pessoa já foi um cara muito foda.
O desenvolvimento do personagem do Johnny Silverhand, pra mim, é o que me fez amar o jogo. Primeiro porque eu tava olhando pro Keanu Reeves, né? Isso já me chamava muita atenção. E de verdade, pra mim, eu sou super fã de ter rostos famosos nos personagens de videogame, que te cativa, te chama mais atenção.
Joga em Death Stranding, Norman Reedus, maravilhoso.
E é interessante, Eric, que você olha pro Keanu Reeves, você fala, ah, legal, gosto muito dele, é o Neo.
É o John Wick, é o John Wick.
Mano, é o fucking John Wick.
Então, é um cara legal, só que você esquece que no background do jogo, ele é um anarquista.
Gostei mais ainda dele agora.
Ele participou de crimes, Eric, que matou milhares de pessoas. Ele tem os motivos dele? Tem os motivos dele. Como ele concluiu esses objetivos é duvidoso.
Os fins justificam os meios se você for Keanu Reeves.
Maquiavel já dizia isso, né, Eric?
Se você for Keanu Reeves.
Era meio que isso.
E aí, então, esse desenvolvimento do personagem que é foda. Você vai gostar do anarquista? Você vai repudiar as ações dele?
Sim.
Você vai ajudar? Você vai fazer parte disso? Não vai fazer parte? Todo esse crescimento do personagem, sempre que apareceu o Keanu Reeves, eu parava. Eu preciso ver o que esse cara tem pra dizer. Eu preciso ver as expressões faciais dele pra ver se ele tá com ironia, se ele tá pensando algo além disso, se ele tá me usando. O jogo, pra mim, se não tivesse o Johnny Silverhand, se não tivesse o Keanu Reeves, eu não saberia dizer se era tão bom assim.
Se fosse o Will Smith no lugar do Keanu Reeves?
Não sei.
Não funcionaria.
Não funcionaria.
Eu concordo, inclusive, porque a melhor atuação do Keanu Reeves na história dele foi no Cyberpunk, então, tipo... Entendam como quiser.
O Cyberpunk é de Johnny Silverhand ou ele ainda é um personagem... Não é, é... Rebaixar pra secundário é foda, né? Ele não é o principal ou, sim, o jogo é meu, é seu, meu amigo. Você comprou o meu também, é o Johnny Silverhand falando de Cyberpunk.
Ele é meio co-protagonista, né? É co-protagonista, dá pra dizer isso. Ele é protagonista junto do Vi, pronto.
A briga é muito boa. Aí depende de cada um também, Eric. Talvez pra você não. Talvez pra você o Vi seja realmente o personagem principal. Pra mim, não. Pra mim, o Johnny Silver, a gente foi o personagem principal.
Legal que o jogo deixa isso aberto. Quem mais temos de personagem? O Zob, a gente não vai citar em nenhum momento aqui, né? Ele não é nem secundário, né? Ele é coadjuvante secundário, né?
Não, ele é figurante. É figurante total.
Figurante, boa. Figurante.
E a dublagem dele é muito boa, cara. Na moral, a dublagem do Ozob é muito engraçada.
A Zagal mandou bem demais, né?
Foi. Lembra também aquele outro personagem, né? Que foi o que imitou até o ex-presidente, né? Ele imitou... Vocês viram aquela missão que o cara imita o Bolsonaro?
Sim, sim.
Cara, aquela imitação muito boa, cara. Muito bom o personagem que imita o Bolsonaro. Ei, você, o que é que você tá dizendo, porra? Macho, eu achei engraçado. Tanto que a dublagem pra mim do jogo é um ponto altíssimo.
A localização é muito boa e a dublagem também é muito boa. Foi muito bem feito. Mas sim, Eric, temos personagens secundários também no jogo. Longe de ser personagens tão cativantes quanto são o Johnny Silverhand e Vi. Mas a gente tem também a Judy Álvares, que é uma editora de Brain Dance. Tá, o que é o Brain Dance? Pensa assim, você tá aí na sua casa convivendo no seu dia a dia. Aí você vai sair pra trabalhar. Eu consigo, a partir do momento que eu utilizo esse Brain Dance, ver tudo o que aconteceu com você nesse meio tempo. Então, as pessoas que falaram contigo, as pessoas que estão falando numa certa distância, você consegue entender o que elas estão dizendo, você consegue ver as fontes de calor. É uma tomada aérea toda a situação que envolve esse momento que você está se locomovendo de um ponto A para um ponto B. Então, você consegue ter toda a sensação daquela pessoa e entender o que estava acontecendo naquele momento. Isso para você ir realmente trabalhar, que é algo banal, ou, sei lá, você cometendo um assassinato, você fazendo um ato de amor. Então existem muitas funcionalidades pro Braindance, pro bem ou pro mal, né?
É muito massa, porque é como se alguém estivesse assistindo a si próprio.
Sim.
Os meus passos que eu dou, se uma pessoa consegue uma neurodança minha, então é como se essa neurodança é minha. Eu que registrei tudo aquilo que eu fiz. Mas quando vira um documento virtual que outra pessoa consegue acessar, é como se eu estivesse vendo aquilo tudo que eu fiz. É muito interessante, cara. Eu achei uma mecânica de investigação muito diferente.
É bem diferente, porque o jogo para de ser um jogo de ação por um momento para ser um jogo de investigação. Então talvez algumas pessoas vão achar ruim, que vai quebrar um pouco a dinâmica do jogo. Mas é uma mecânica muito diferente. Muito investigativa e muito interessante. Você realmente vê o seu espírito saindo do corpo e você vendo toda a situação em volta acontecer.
Exatamente. A essa Júri Álvares, o que seria uma editora de Braindance? Ela edita o que é visto?
Pensa assim, é como se fosse um filme gravado cru, então tem muita sujeira, muita informação inútil, ela vai lá e...
pega os melhores momentos.
É como se tu pegasse e botasse no CapCut, entendeu?
É, isso que eu ia falar, você tá no CapCut mesmo, legal, entendi. Boa.
Também temos o Goro Takemura, Eric. O Goro Takemura é um personagem que a gente não pode entrar muito nos detalhes dele, a não ser que ele é o guarda-costas do principal fodão da Arasaka, que é o Saburo Arasaka.
Arasaka, que é a mega corporação que manda em Night City, né?
Ela é a vilã do jogo, é a vilã.
Ou a boazinha do jogo, dependendo do seu ponto de vista, do seu roleplay também.
Ainda mais você, né? Que é corporativo, traidor, você tinha que botar no seu LinkedIn. Obrigado, Deus, por mais um dia abençoado aqui em Arasaka.
chegando 6 horas, ó, batendo ponto 6 horas.
Muito contente de ser o funcionário do mês, ganhei um bombom, é. Você tinha que ser esse cara aí, André.
O pior é que eu gostei bastante do pessoal da Arasaka no jogo. Por exemplo, o Takemura é um dos meus assassinos favoritos. Eu acho a história dele muito boa.
Eu me lembro que o Marquito contava que estava perdidamente apaixonado por Panam Palmer. Quem é Panam Palmer, Marcolino?
A Panam, então, seria uma nômade, Eric. O André comentou dos clãs que vivem fora da cidade. Um deles é o Aldecaldus, que a Panam faz parte desse clã. Também te ajuda em algumas missões, você também ajuda ela em algumas missões, e você pode sim ter um relacionamento. Você deve sim ter um relacionamento
com a Panam. Você deve ter um relacionamento com a Panam. Ela é importante pra história ou é só importante pra side quests?
Talvez eu vou causar um pouquinho, mas eu não acho ela tão importante pra história.
Pra história principal, concordo.
Os personagens secundários, Eric, não são tão importantes pra história assim. Tanto que tem, sim, um outro personagem que deveria ser muito importante, que é a Rogue. Quem que é a Rogue? A Rogue seria, peguete do Johnny Silverhand. Então, lá em 2023, ela fazia parte da gangue do Johnny, assim, digamos, e ele pegava a Rogue direto. Então, não tinha um relacionamento sério, aliás, um relacionamento bem conturbado, mas era a peguete dele. E ela tá, sim, lá em 2077. Quando ela descobre, sim, gente, ela vai descobrir que o Johnny Silverhand ainda existe na mente do Vi, eu senti que faltou mais impacto nesse momento. Eu senti que faltou mais interação, sabe? Porra, o Johnny tá aí, cacete.
Te quero.
Nem te quero, mas, cara, como assim, sabe? Eu senti que faltou isso.
Eu vi o cara morrendo na minha frente, entendeu? Porra, cara.
Tudo que eu queria é ter ele de volta.
Uhum.
Tá, tem muito background por trás disso também, que talvez ela não queria ver ele de volta, por muito o que aconteceu, cabe sim jogar o jogo e entender o porquê, mas eu senti que faltou mais impacto nesse personagem que é tão importante, já que foi o único personagem que, teoricamente, conheceu o Johnny antes e depois.
É isso mesmo. A Rogue, ela tá mais envolvida com missões secundárias. Inclusive, tem até uma opção de você fazer várias missões que ela vai te passando. Mas é opcional. Então, não é uma coisa que você decide levar até o final. Isso daí, realmente, eu concordo que poderia ter algo mais envolvido com a história principal do jogo.
Da parte de personagens, como a gente não pode entrar muito nos spoilers, né, Marquito? Fica essa apresentação meio que superficial. Esses são os que mais a gente tem interação durante o jogo, é isso, né?
Tem o que eu adoro, o carro, né? O Delamania, eu acho muito massa, cara.
É bem secundário esse, mas é um secundário bem engraçado, né? Bem
muito
importante.
Legal, cara. As missões do Delamania são muito massa. Assim, não é spoiler, né? Mas o Delamania, ele tá ligado aos carros. Então, as missões de destravar carros, você interage com essa inteligência artificial que é o Delamania. Então, cara, é muito irado. Eu adorei as missões dele, principalmente porque são muito engraçadas.
Sim.
O alívio cômico no Cyberpunk é muito bom. Principalmente com o Delamania, foi muito bom, cara. Você dirigindo e escutando o que ele falava, era massa.
Pra quem gosta de ler texto, né, André? Tem muita lore, muito e-mail, muita coisa engraçada. Tem aqueles spams em large or penis, sabe? Tipo...
Tô ligado. Eu já recebi bastante desses aí.
Mas, de qualquer forma, assim, é como se fosse o Uber com inteligência artificial.
Isso.
E personalidade. Cada um
tem
sua personalidade. É um personagem muito bom, André. Fez bem lembrar dele.
is on my own, catching a ride with the lady who held hands down past two thighs, blue and pistol sheets.
Agora vamos para a parte que realmente me interessa, meus amigos. Me convençam que a gameplay é boa. É RPG de turno? Já que é RPG, né? Para mim é RPG. Você falou RPG é turno. O Marco ainda falou na intro, né? Escolhi os diálogos certos. Tem isso de escolha de diálogo. Como é que funciona a gameplay de Cyberpunk? Brinquei, eu sei que não é de turno, né? É um RPG de ação, né, Marquito?
É, longe de ser de turno, Eric. É um RPG com elementos de ação. Então você praticamente passa o jogo atirando. Não precisa ser atirando. Você passa o jogo se escondendo? Também não precisa ser se escondendo. Você define a sua gameplay. Você pode passar o jogo, teoricamente, sem matar ninguém. Ou então você pode passar o jogo sendo Rambo.
Sair batendo geral.
Aí depende de como você gosta de jogar o jogo em si. Eu sou o cara do stealth. Então também. Eu acredito que muito dessas 140 horas... foi por besteira, né? Porque eu não precisava passar por stealth, eu só precisava dar um tiro na cabeça do cara e acabou.
Faltou até eu dizer isso, né? Marquei 140 horas e não fiz o 1000G. André, eu platinei com 80 horas. Falei, a conta não tá batendo aqui, filho. Alguma coisa a mais o Marco fez.
Não, mas o DLC é quase 40 horas, pô. Então você pegou aí, explorando toda a expansão, vai umas 30, 40 horas a mais.
Beleza, o André passou um pano. Né? A outra placa que tem na casa do André, né? Que nessa casa nós defendemos o Marco.
Ou melhor, dessas 140 horas, eu talvez tenha passado 10 horas criando o meu personagem.
Ah! Isso é algo que eu acho interessante. A criação de personagem é absurda nesse jogo, né?
Até os dentes, cara. Você consegue escolher a cor dos dentes, né?
Não só o dente, vai. Rosto, voz, cabelo, corpo, unha, tatuagens, obviamente, cor de pele. As roupas em si também. Existem diversos tipos de roupas. Membros, você pode editar o membro do seu personagem. Que eu senti que isso é bem inútil. Tipo, não total. Tem utilidade para seus membros. Não, eles não ficam aparecendo toda hora.
Não precisa, mas se tem, o pessoal fala, pô, da hora.
Agora, no Stellar Blade, eu passo o pano. Porque o cabelo do Stellar Blade é uma mecânica de jogo. É onde colocar a espada. A espada dela é um prendedor de cabelo.
Ah, entendi. Então, beleza. Nessa casa, nós defendemos o cabelo da Eve.
Já as espadas, você não consegue segurar com o seu membro, Eric. Então,
entendi.
Realmente...
Exatamente.
Então, no Cyberpunk, não faz... É só perfumaria estética, né?
É só perfumaria estética, realmente, pra falar que, ó, somos ousados o suficiente ao ponto de mostrar um membro dos personagens. É. Tá ok. Mas sim, o personagem é bem customizável, não só a aparência dele, mas também toda a árvore de habilidades, árvore de vantagens que envolve o personagem. Eu falei então que você pode ser um cara que gosta de atirar? Tem inúmeras opções de tiro. Não só atirar. Você pode atirar usando pistolas, atirar usando shotguns, snipers, metralhadoras. Todos envolvem um caminho diferente na árvore de habilidades. Ah, beleza, eu quero ser corpo a corpo. Então, espadas, taco de beisebol, soco também. Tudo envolve um caminho diferente na árvore de habilidades. Quero focar no stealth. Também é um caminho diferente na árvore de habilidades. E o diferencial, que é a parte de hacking. Então você pode hackear os personagens, botar atributos nos inimigos, tacar fogo nos inimigos através do hacking, tudo também através de uma árvore, um ramo específico da árvore de habilidades. A customização nesse ponto se torna infinita. Você faz o seu gameplay do jeito que você gosta.
Muito Deus Ex, né, meu?
É, então, veja só você.
Demorou, cara, pra falar de Deus Ex.
Muito Deus Ex, né, André? A parte do hacking, eu já falei, eu já vi isso aí em algum lugar, Talvez por isso que o Marco Barbosa gosta muito, né? Primeira pessoa, Marquito?
Primeira pessoa, Eric. Então você consegue correr, atirar, se esconder, deslizar, dar pulo duplo, tudo envolvendo um jogo de primeira pessoa. A desculpa de ser um jogo de primeira pessoa, dá pra você se envolver mais com o personagem. Você, então, vê o que ele está vendo. Essa é a desculpa do desenvolvedor.
Aí é foda, né? Agora eu vou defender o pessoal que fala da terceira pessoa, né?
É,
uma
concordo.
Puta opção de customização do personagem... É. Pra você só ver ele em cutscene, cara, como assim, né?
É uma desculpa bosta, fato. É uma desculpa bosta e pra mim não colou muito, não. Era mais fácil dizer. Não, a gente queria, a gente achou melhor.
A gente gosta assim, ponto, né?
Opção criativa, né? Acabou. Mas ele funciona bem em primeira pessoa, apesar dessas críticas que a gente acabou de fazer? Você acha, André, que funciona bem pra primeira pessoa o jogo?
É, eu não sou muito de FPS competitivo. Todos os FPS que eu joguei praticamente foram a campanha single player e só. Titanfall, Wolfenstein. E o Destiny Destiny foi o que eu mais joguei competitivo, né? E eu percebi que ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem como um FPS. Você sente o impacto das armas, você consegue entender como aquelas armas podem te ajudar nas diferentes situações. Existe questão de armas mais estrondosas e armas mais silenciosas. Então, dependendo da tua abordagem que tu quer entrar no esconderijo, por exemplo. Não, eu vou com essa pistola aqui, por exemplo, que ela pode pegar um por um e ela faz menos explosão. A shotgun, por exemplo, ela tem a dispersão. Então, você atira, vai fragmento pra tudo que é canto. Eu gostei bastante, cara. Eles realmente respeitaram esses elementos das armas, tanto das armas corpo a corpo, que são muitas também, quanto das armas de tiro mesmo, de FPS. E, pra mim, funcionou muito bem. Eu achei muito gostoso jogar mesmo atirando. A sensação de impacto é muito boa, a sensação de precisão também funciona muito bem. Eu sinto que seria satisfatório para a galera que já é acostumada a jogar FPS. Então, eu acredito que foi uma fórmula que, no geral, deu certo.
O legal das armas também, né, é que não são armas simples. A gente tá falando de universo cyberpunk. Então, tem as armas de energia, assim, digamos, que são aquelas armas que a gente está acostumado, que é só mirar e atirar. Então, você mira na cabeça, atira, dá mais dano. Existem as armas também que são aquelas armas inteligentes. O que, que seria arma inteligente? Você nem precisa mirar direito, Eric. Você simplesmente... Ó, o inimigo tá ali, na minha diagonal. Eu só miro naquela diagonal e os tiros vão automaticamente para o inimigo. Então são tiros teleguiados. Eu não vi a graça nisso, porque eu gosto de mirar e atirar.
É, tipo assistência de mira, né?
É, as armas são teoricamente mais fracas, o dano delas são menores, mas é aquilo. Você não tem trabalho nenhum. Só realmente mais ou menos mirar e só sentar bala. Funciona bem para quem gosta. E tem também os tipos de armas tecnológicas. São aquelas armas que ou elas penetram paredes, ou penetram sim a armadura do inimigo, ou até mesmo ricocheteiam na parede. Então o inimigo tá atrás de no caixote, por exemplo, ou você pode atirar no caixote e perfurar o caixote, beleza, ou você atira na parede e pega no inimigo. Aí vai da sua gameplay também. Então existem esses três tipos de armas diferentes em torno de todas as armas que envolvem o jogo.
Vocês diriam que é um RPG de tiro?
Eu diria.
É um RPG de ação, né? E aí a ação envolve tiro, envolve granada, envolve stealth, envolve tudo.
É, exatamente. É. Estratégia, é um pouco tático, entendeu? Porque você pode ter a opção de, por exemplo, de atirar em vários grupos grandes ao mesmo tempo. Você tem a opção de ir um por um. Então, existe também essa pegada tática. Ainda mais para esconderijos grandes e em nível de dificuldades maiores, né? Porque o Cyberpunk tem vários níveis de dificuldade também. Então, quanto maior, mais estratégico tu tem que ser. Não é um jogo fácil, vale logo avisar. Não é um jogo fácil.
É, a partir do momento que você domina o jogo, ele vai começando a se tornar fácil. Tanto que tem os poderes do jogo, que aí é algo que eu... falhei, eu admito, falhei bastante.
E Marco sendo Marco, meu povo, ele não gosta de magia, não gosta de poder, ele é porradeiro ou atirador, é o Rambo do videogame.
Tem muito poder legal. Por exemplo, você pode acionar a granada do inimigo remotamente. O inimigo tá lá num grupo, você aciona a granada remotamente, explode aquele grupo todo.
Coisa fina.
Tem taca fogo, tem um monte de poder. E eu não usava. Eu gostava realmente do stealth, ou então dar um tiro na cabeça de pistolinha com silenciador que resolvia.
Nem o cibernético eu usei, cara. Nem aqueles implantes eu usei. Aquelas garras que você pode colocar, não usei de jeito nenhum.
É, então, eu vi gameplays, por exemplo, utilizando essas garras, que são impressionantes.
Sim, cara. Concordo.
São maravilhosas. Eu falo, porra, por que que eu não fiz isso?
Por que que eu jogo errado toda vez na minha vida?
É que aquilo, não existe jogar errado, né? Existe jogar com as possibilidades que o jogo te oferece.
Tem também esquema de o diálogo, de acordo com que você consegue trocar uma ideia numa missão, muda? Ou, tipo, só tem opção pra você escolher o diálogo por escolher?
Ah, eu entendo que tem vários diálogos, mas não importa o diálogo que você responder, vai chegar no mesmo destino.
Ele é... Até as escolhas são meio que scriptadas. Você não consegue, por exemplo, decidir, pô, se eu escolher isso, eu não vou lutar. Entendeu? Não existe muito isso.
Tem poucos momentos, existe poucos momentos, mas não é o isso. Foco principal do jogo.
É.
Tanto que tem momentos que você tem que escolher um diálogo rápido. Ah, vou te seguir ou não vou te seguir? Ou vou falar alguma coisa importante ou não vou falar alguma coisa importante? E você tem um tempo pra responder. Se você não responde nada... O jogo simplesmente segue.
Beleza,
então não é algo realmente importante. É algo mais voltado pra lore do jogo.
Exatamente.
Mais voltado pros diálogos, pra você entender como funciona ali aquele personagem. Não é algo que vai definir o caminho final do jogo.
Entendi. Eu achava realmente que tanto os diálogos quanto a questão dos implantes eram algo mais importantes do que sair dando tiro. Por isso que eu perguntei se é um RPG de tiro. Mas os implantes têm a sua importância na lore do jogo, né?
Tem.
Ou até mesmo na gameplay, que é onde a gente tá agora, né? Na gameplay. Tem muitos implantes.
Sim, na lore com certeza, né? O universo cyberpunk, ele... A base dele são os implantes cibernéticos que podem ser incluídos no corpo das pessoas. A gente brinca muito bem, né? Que a gente queria um fígado cibernético pra gente poder beber mais, mas infelizmente ainda não existe esse tipo de fígado. Mas sim, Eric, você tem muitas possibilidades de implantes. Então você pode colocar um braço, e aqui esse braço mecânico vai te dar diversos poderes diferentes e diversos atributos diferentes. Então vai te ajudar 10% na sua mira, você vai mirar 50% mais rápido.
Pô, então isso é muito legal, tipo uns boosts, né?
O implante, né, é muito interessante pra história, como o Marco disse, realmente é muito importante pra história e principalmente pros vilões, porque todos os tals dos cyberpsicopatas, que são tipo uma historinha secundária do jogo, que você tem que meio que são aqueles alvos de luxo, né? Uhum. Como vários RPGs colocam, os contratos, né? Que você tem que caçar esses caras e geralmente eles têm uns implantes muito foda. Todo chefão do jogo tem uns implantes muito foda. Existe uma profissão na história que ela é muito importante, que é a profissão dos medicânicos.
Eu gostei desse nome, medicânico.
Inclusive, um dos principais amigos seus é um medicânico. Então, é muito importante pra história mesmo.
E não dava um descontinho, né, no serviço?
Dava, viu? Dava um descontinho. Mas ele começa o jogo cobrando uma fortuna de você.
Olha,
inclusive,
né,
a missão dele a missão dele só começa quando você paga essa fortuna pra ele.
O André comentou dos chefes, Eric. A possibilidade de matar chefes são inúmeras também. Não é só atirar na cabeça dele. Você pode ativar turretas que estão em volta, tornar aquelas turretas amigas a seu favor, né? Então ela vai atirar no chefe, você pode ver o chefe por câmeras, você pode ver os inimigos por câmeras e pode, através da câmera, acionar algum implante dentro do inimigo. Então você não precisa estar olhando pro inimigo diretamente. Através da câmera você consegue hackear o inimigo. Então todo o universo, todo o mundo, toda a cidade é envolto dos seus poderes e das suas habilidades. Então, não é simplesmente só ficar stealth, não é simplesmente só atirar.
Só atirar, né? Não, mas isso eu acho legal, que aí faz sentido na minha cabeça tudo que eu entendia que era de cyberpunk. Essa questão de você usar a tecnologia desse universo futurista a favor da sua gameplay, eu acho interessantíssimo.
O jogo é cheio de customizações, cheio de alternativas, cheio de estratégias diferentes, Eric. A gameplay dele é muito bem alinhada, por mais que ela não seja tão inovadora assim. Então, a gente já viu outros jogos com habilidades, já viu outros jogos com árvores com ramificações de customização, já viu jogos com diferentes armas. Não é diferente de muita coisa que a gente já viu, mas tudo que a gente viu nesse jogo é muito bem feito.
Perguntar pra vocês, só pra gente encerrar esse bloco aqui, qual é o ponto alto de Cyberpunk? A ambientação, a história ou a gameplay? E não me venham com, ah, é um pouquinho de tudo. Não quero esse tipo de resposta. Saiam de cima do muro. No sentimento de vocês, quando terminaram o Cyberpunk, falaram, caralho, essa coisa foi o que me pegou. A gameplay, a história ou a ambientação?
Pra mim não foi nenhuma dessas coisas.
Bom, também tem essa opção também. Nenhuma alternativa.
Foi trilha sonora. Eu achei a trilha sonora do Cyberpunk sensacional. Sensacional. Sou muito defensor de Blade Runner, né, cara? Pra mim, Blade Runner, ele não é só o melhor filme já criado na história. Ele é a melhor coisa já criada na história depois dos meus pais. Então, o Blade Runner, pra mim. E criando uma rixa na comunidade, o Blade Runner 2049 é muito melhor que o primeiro Blade Runner. É muito melhor, cara. Muito melhor. Eu, assim, tá com argumentos na mesa pra quem quiser me discutir comigo.
Eu preciso assistir de novo, porque eu confesso que eu dei uma dormidinha e quando eu vi, eu perdi um pouco do plot. Eu falei, o que foi que eu perdi? Mas eu tava gostando.
O primeiro é cult, meus amigos.
O primeiro é cult. Concordo.
Vocês que não entenderam a mensagem do diretor, né? Entendi.
Mas a trilha sonora dá essa vibe, entendeu? Eu gosto daquela música meio arrastada, cara. Que é a música característica do gênero cyberpunk. Que é, parece um instrumental, cara. Que é todo instrumental, um violino, sei lá o que é que eles tocam ali. Eu acho muito massa, cara. É muito imersiva a música. E eu lembro até na live que eu fiz, no dia do lançamento, cara. Que foi uma coisa que eu não conseguia parar de falar. Porque logo nos primeiros instantes que você tá num helicóptero, né? Andando assim pela cidade, você vê um panorama meio Atari, né? Aqueles prédios com a logomarca do Atari. Quando você fica vendo aquelas coisas, cara, fica tocando uma música meio, sei lá, cara. Arrepiante, mano. Eu adorei a trilha sonora. Achei a trilha sonora pra mim o ponto alto.
Caramba, resposta interessante e diferente. Nunca ouvi alguém dizer que o ponto alto. Não, tudo bem, vai. Estou chutando. Estou mentindo. É normal a pessoa gostar muito da trilha sonora, mas num jogo igual Cyberpunk, o destaque ser a trilha sonora eu achei interessante. Boa, André.
Arranjando talvez uma briga com o André, eu gostei muito, obviamente, da trilha sonora do jogo. A música do jogo eu achei muito boa.
Porém.
Mas as músicas das rádios. Eu não conseguia ouvir nenhuma, zero. Eu desligava os rádios todo em qualquer momento, eu só ouvia a cidade. Mas já que eu falei que eu gostava de ouvir a cidade, Eric, o ponto que eu mais gostei do jogo não foi a gameplay, a história é muito boa, mas não foi a história, não foram as mecânicas. Pra mim, tudo que envolve os personagens do jogo foi muito bem desenvolvido. Então, tudo que envolve Vi, tudo que envolve Johnny Silverhand e tudo que envolve um outro personagem que a gente não falou até agora, pra mim, é tudo muito bem amarrado. E esse personagem que a gente não falou até agora é a cidade. Eu tô falando aqui de Night City, Eric. Pra mim, é um ponto alto do jogo. Andar por Night City, olhar pra Night City, ver a movimentação dos NPCs, era sensacional pra mim. No começo do jogo, eu não queria andar de carro. Eu não queria perder um detalhe sequer de Night City. Lembra muito, pra quem conhece, pra quem já viu em filmes, quando você vai pra Manhattan e vê Times Square, aqueles cartazes, aquelas luzes brilhantes, aquelas pessoas de culturas completamente aleatórias passando por você, e você vê, porra, essa cidade vive, essa cidade pulsa. E tudo isso eu senti ao iniciar o jogo e ver Night City pela primeira vez.
Ray Tracing notaram, né, Marquise?
Ah, sim, a poça de água brilhando como nunca se viu antes na história
dele. O CX do Xbox Series, o Marco falou, meu Deus! Me chamaram finalmente pra trabalhar, agora taca pau nesse...
É muito bonito, é muito bonito, é muito interessante você a cidade, ver a cidade viva. Então, o que eu tô te falando das pessoas andando, você vê drogado andando, se jogando no chão, pedindo esmola, você vê pessoas ricas, pessoas snobs, você vê todo tipo de pessoa, você vê muita gente diferente, muitas pessoas com implantes, muitas pessoas sem implantes nenhum, decapitadas não, que não chega a esse ponto, mas desmembradas. A cidade é muito diferencial. Eu sentia gosto por passear em Night City. E não é só a cidade em si. A cidade, como um todo, ela é dividida por diversos bairros, diversos distritos. E cada distrito era um distrito único. Cada pessoa daquele distrito eram pessoas únicas. Cada casa, cada construção daquele distrito era uma construção única. Muito bem pensada, muito bem planejada. Então vai, por exemplo, eu comentei que o inicial do jogo, que é o centro da cidade, lembrava muito Times Square, que é a parte de luzes, parte então que as pessoas de comércio, pessoas de negócio estão andando. Tem partes da cidade que tem o subúrbio, então são casas mais defasadas, são casas mais simples, casas de madeira, tem as suas gangues locais, cada distrito tem a sua gangue local.
São 7 distritos, né, Marcolino?
São 6 distritos mais o externo, né, que seria
as
o
terras
deserto.
Áridas, né?
É, isso. Exatamente.
E eles todos têm uma gangue que domina, eu acho isso legal. Você tá falando sobre você andar, eu tô lembrando de Red Dead Redemption, que sempre aparece pra mim em vídeo que um cara faz. Hoje eu vou seguir esse NPC. E o cara passa a gameplay dele seguindo o NPC. O cara, mano, o NPC acorda, toma café com a família dele, vai trabalhar, aí vai pro bar, enche a cara, fica de... tipo, cai bêbado de sono e dorme, acorda no dia seguinte. Ah, vou trabalhar. O cara tem uma vida simplesmente aí eu já lembro de Westworld, né? Será, Marquito, que Night City realmente não está viva nos nossos videogames? E a gente tá jogando um mundo real e não sabe?
Não chega a esse ponto de detalhes que é Red Dead Redemption 2, porque lá, o que eles fizeram ali foi um absurdo. Mas a cidade em si, eu vejo ela viva. A noite da cidade é uma cidade diferente, o dia da cidade é uma cidade diferente. Ela pulsa e eu acredito que ela não existe ainda, mas ela tá pra existir. Então, ela tá indo nesse caminho, Eric.
Caramba, já pensou, André? Mas que a gente falou isso, tem isso, né? É mudança de dia e noite, né? Isso é legal também.
Tem. E não só o ciclo de dia e noite, mas tem ciclo de algumas horas. Então, por exemplo, a partir de um certo momento da madrugada, você percebe que as ruas começam a ficar vazias. E os distritos, por exemplo, a partir de certa hora da madrugada, começa a ficar mais gente, morador de rua, por exemplo, espalhado pelos distritos. Então, por exemplo, nas estradas você vê mais carros durante o dia. Durante a noite, você não vê praticamente nenhum carro nas estradas. No sul do mapa, que é onde ficam as indústrias, é praticamente vazio lá. Praticamente você não vê carro passando em horário nenhum. Então, não é só o ciclo de dia e noite. Existem alguns períodos dentro de cada ciclo que também movimentam um pouquinho as coisas que estão acontecendo ali. Os ambientes fechados, eles são mais estáticos. Óbvio, são mais estáticos mesmo. Os NPCs que você costuma ver lá dentro são os mesmos. Inclusive até o Kojima, né? O Kojima aparece.
Aparece, né? O Kojima, bem legal.
Então, mas são mais estáticos. Enquanto a cidade realmente existe um certo movimento. Não vou dizer que é um movimento assim igual o Red Dead Redemption, porque realmente não é. O Red Dead pra mim foi um milagre. Foi um milagre. Aquilo você nunca vai ver em jogo nenhum.
A IA começou ali já, né?
IA começou ali, porque não é normal. Mas o Cyberpunk, ele tem o seu charme, entendeu? A cidade do Cyberpunk é uma coisa única. Night City é único, cara. É muito, muito coerente, entendeu? Não, você não tem a sensação de que você tá indo pra outra cidade. O tempo todo você sabe que você tá em Night City. Se você vai lá pra puta que pariu das Terras Áridas, tu olha pro sentido de Night City e tu vê os prédios altos, lá no fundo. Então, existe essa coerência dentro do jogo. Pra mim, é o que existe mal charme, é isso. É de o tempo todo fazer você se situar dentro de uma cidade.
É, acho que a palavra coerência é a palavra certa que o André citou, porque é exatamente isso. Você vê a cidade, vê o centro movimentado, ver as partes mais subúrbias com as casas. Legal, você entende a cidade. Vamos ver o que acontece no sul. Tem as indústrias. Porra, foda isso, né? Bem diferente essa parte da cidade. Vamos ver o que acontece nas terras áridas. Você vai, porra, deserto e tal. De repente, Eric, você chega num lixão. Puta de um lixão. Imagina um lixão gigantesco, com montanhas de lixos. Daí vai geladeiras. Você consegue ver item por item daquele lixão. Então você vê geladeiras, máquinas de lavar, carros, isso. Tudo jogado fora, montando montanhas. E você, de repente, olha pra paisagem, assim, dentro daquele lixão, você olha pra paisagem, você vê o sol se pondo atrás de uma montanha de lixo. Chega a ser bonito. Chega a ser bonito. Você vê o sol se pondo, é passando por trás do lixão, assim, você fala, caralho, velho.
Estou no lixão.
Estou vivendo uma cidade mesmo. E isso me pegou bastante, sabe? Realmente, a cidade vive não só pelo bem, mas pelo esse ponto ruim também, que os distritos mais subúrbios são largados às traças. Você sente mesmo a população sendo largada às traças. Você vê o lixo sendo descartado de forma já de qualquer jeito. Então, puta, a cidade pra mim é o ponto alto do jogo.
Boa, respostas inusitadas. Trilha sonora e a cidade pode colocar como ambientação, né, Marquinhos? Você deu uma roubadinha, mas vamos entrar como ambientação, mas... O Marco, todas as vezes que a gente conversou sobre Cyberpunk, ele sempre finalizava, falava assim, pô, mas a cidade é o bagulho que pega, a cidade, eu fico até curioso de... Porque eu conheço realmente pouco do Cyberpunk, teve até um episódio que eu falei, tá, Marquinho, qual que é a história do jogo? Que nem a história, eu não sei, porque acho que o jogo, ele teve poucos spoilers na internet, né? Até hoje eu não vejo ninguém falando, o final acabou assim. Primeira pessoa que me falou do final foi realmente o Marco, falou, os finais são... Não são os finais, não vou dizer que esperados, né? Não são os finais de conto de fadas. Nem isso eu tinha visto. Realmente o Cyberpunk tem a sua bolinha. Se você entrar naquela bolha de pesquisar vídeos e tudo mais, você vai ter contato com outras pessoas falando sobre. Mas eu não via ele como um jogo que muita gente falou, que jogou e postou imagem, postou vídeo. Mas todo mundo que joga quer gravar um podcast, que fica igual o Marco e o André, é maravilhado com o jogo.
Espalhar a palavra de Cyberpunk, Eric. É isso.
Dois testemunhas de V e Silverhand. Se eu quiser comprar o Cyberpunk, quanto eu vou pagar hoje em dia, Marco Barbosa?
Meu amigo, se a DLC foi vendida a quase preço cheio, o jogo não deve estar barato hoje em dia, Eric.
R$249,50 na PlayStation Store. Vales?
Vales.
Vale.
É aquilo, vai. Vou botar uma vírgula no meu Vales. Jogo single player tem uma grande tendência de morrer cedo, então com isso o preço dele cai bastante de acordo com a época. Mas, Eric, por mais que ele esteja caro nesse momento, R$250, existe a possibilidade de você só pagar R$200
no
jogo.
Olha que beleza.
Só R$200.
Só R$200 no jogo.
Por quê? Os R$50 que falta, a gente garante pra você. A gente cobre essa oferta. Mas como que a gente pode fazer isso, Eric? Se, e somente se, você participar e ganhar o sorteio de ouvintes, meus amigos.
Boa! Um implante de ouvintes, Marcolino, que vai ser feito. Todo episódio a gente lança uma frase-chave. Basta nos mandar nas nossas redes sociais essa frase-chave. Quanto mais mandar, mais chances vocês têm de ganhar. Porque cada uma vale como um ticket pro mês. E aí você concorre a um gift card no valor de R$50 que pode ser para o seu console favorito. Tem gente que pede de iFood, tem gente que pede até de Uber, eu acho que nunca pediram, mas tem também. Onde tiver gift card, se você ganhar, pode pedir para mim, para o Marcolino. Acabei de falar de implante, Marcolino. Como eu disse, né? Para mim, o Cyberpunk é envolto de implantes. Eu queria perguntar para vocês, se vocês estivessem no mundo Cyberpunk, meus ouvintes, qual implante seria o primeiro que vocês colocariam? Eu colocaria um implante de visão biológica. biônica, porque é muito ruim ser míope como eu sou, ainda mais que eu sou preguiçoso de usar meu óculos. Então, ouvintes, mandem pra gente qual implante vocês gostariam de ter se vivêssemos no mundo de cyberpunk. E é claro que eu vou perguntar para o Marco e para o André, qual implante que vocês instalariam, meus amigos?
Eu achei que você ia perguntar se 3 centímetros fazem diferença, Eric.
É, não, eu colocaria um desse também pra ficar com 1,85m, porque meus joelhos estão podres, desgastados, botaria um implante nos joelhos de 3 centímetros de altura também. O André já tem 1,212m aí, que ele joga vôlei, que eu tô ligado.
Que é isso, cara? Eu sou baixo, mano. Tenho 1,80m, sou baixo.
Cara, o André é baixo com 1,80m. Eu sou um anão, então.
Mas eu colocaria implante de pulmão. Porque, macho, minha resistência lá pra cima, eu ia competir aí nessas corridas e ia ficar rico. Ganhando corrida.
Eu achei que você ia botar molas no pé pra pular, pra saltar mais alto no vôlei. Também é uma boa, né?
Mas aí ia ficar muito visivelmente roubado, entendeu? Um pulmão fica escondido. Ninguém nunca precisa saber que eu tenho implante pulmão.
Verdade. Só ia dizer que você é modificado ciberneticamente, mas ninguém sabe o quê. Boa.
Exatamente.
Marquito, um pulmão era bom, Marquito. Gosta de mexer e meter que é nadador, né, Marquito?
É, porra, ia ajudar bastante, viu? Mas, Eric, eu não vou mudar a minha opinião. Pra mim, um fígado ia ser excelente. Quando eu tinha 18 anos, não vou falar 16, porque não pode, mas quando eu tinha 18 anos de idade, eu aguentava bem. Eu acordava no outro dia disposto. Hoje em dia, eu não aguento beber mais nem uma latinha de cerveja, que eu já fico alegre já. Um fígadozinho ali cibernético ia ajudar bastante na minha bebedeira. Eu ia sair feliz e contente sem a ressaca do dia seguinte.
Cara, se for pra falar de órgãos, eu acho que eu colocaria um estômago cibernético pra aguentar comer o quanto eu quiser. Porque tem, pra não passar mal comendo pastel, por exemplo. Eu amo pastel, consigo comer 2 só e já passo mal. E eu como o segundo igual aquele meme. Deixa eu comer o que sempre me faz passar mal pra ver se dessa vez eu vou passar mal. E sim, não chega a passar mal, mas é aquele embrulho no estômago. Um estômago cibernético seria bom também. Boa, boa. De órgãos é legal também, Marquito. Boas respostas. Meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marculino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino, é só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de R$50, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH! Beleza, dito tudo o que dizemos sobre o Cyberpunk, explicamos a gameplay, os dois escolheram qual é o ponto alto deles. Não darei nota, porque é injusto, né, fazer igual os caras do 99 Vidas. Não, vou dar uma nota quântica aqui de tanto. Não, o que eu posso dizer é que só aumentou a minha vontade de jogar, sim, Cyberpunk. Terminando esse podcast, Marcolino, estou baixando... Mentira, não vou fazer isso. Mas eu já tinha vontade com o que o Marco falava, agora o André acrescentou, legal, e gravar esse podcast me deixou com vontade, sim. Gostei do que eu vi sobre Cyberpunk. Qual nota que vocês dão para aquele querido jogo, meus amigos? 10 está liberado, viu?
Não, não é um jogo para tirar nota 10.
Não é um 10.
Primeiro porque ele já começou com problemas. Então, os problemas de bugs e performance do lançamento deles, não importa se foi um jogo muito bom depois. Aquilo impactou de uma forma muito negativa o mercado de videogames, impactou muito negativamente quem comprou o jogo, decepcionou muita gente, foi ajustado no decorrer do tempo. Sim, mas 2 anos e meio, 3 anos de ajustes, pra aí sim saiu a versão 2.0, saiu o patch da polícia, junto com a DLC. A DLC deveria ser um presente pra quem comprou o jogo em Day One, por
grátis,
exemplo.
Né?
Foi o
grátis,
né? Mas de qualquer forma, 10 não pode ser por conta disso. Tem problemas de mecânica o jogo, tem problemas de gameplay o jogo, gameplays reutilizadas sem muita inovação, então são gameplays boas, mas não são novidades. Um pouquinho de Deus Ex, não posso falar Deus Ex, aprendi isso, então um pouquinho de Deus Ex, um pouquinho de todo o universo que a gente vê de árvores de ramificação, de poderes, não inova esse ponto também, mas é bem feito. Então, nesse ponto, eu tiro meio ponto. No ponto do lançamento quebrado, eu também tiro um ponto. Então, já são 8,5 para Cyberpunk. A história é muito boa, os personagens são muito bons, a ambientação é muito boa. Por conta disso, eu dou mais meio pontinho para ele.
9.
Eu subo a minha nota para 9, não baixo e não subo mais que isso, porque o jogo vale a pena ser jogado. Fico feliz de ouvir pessoas que ouviram meus relatos, nos vai logar ou não, que pô, o Marco tá se empolgando com o jogo, o Marco tá curtindo o jogo, então o jogo deve ser bom. E o jogo é bom, sim. Joguem o jogo, vocês não vão se arrepender. É um universo muito grande a ser explorado, uma história muito boa a ser explorada e algo que é mais factível pra gente. Não é aquele mundo de fantasia de The Witcher. É a cidade grande. É o cão correndo atrás da caceta, como que é? O cão correndo atrás do rabo. É uma frase dessas aí. Então, é
cada
possível
cão que lamba sua caceta.
Também tem essa frase que é essa que eu queria dizer. E o cão correndo atrás do rabo também é. Também é verdade. Então joguem Cyberpunk, ninguém vai se arrepender, porque a história é muito boa e vale muito a pena. O jogo está pronto, o jogo hoje merece ser GOT. Então hoje o jogo é jogável e deve ser jogado. Nota 9 pra ele.
Muito bom. Menino André, refute o Marco.
Não, eu concordo total que é a nota 9. Pra mim, eu também dou nota 9 pra esse jogo. Pra mim, os aspectos positivos são muito superiores em relação aos aspectos negativos. Aspectos negativos são coisas que ficaram, são muitas lembranças, porque o jogo ainda mexe com a memória de muitas pessoas que foram enganadas, né? A CD Projekt Red deu uma de Todd Howard da Bethesda, virou mentirosa, né? E enganou muita gente, foi uma propaganda do McDonald's, do Big Mac, né? E na hora de servir veio um pão mordido, né? Então...
mordido e molhado, né?
E molhado, né? É com as bolinhas do cuspe ali,
nossa,
né?
Nossa, você não para. Qual foi a nota de lançamento do jogo pra você, André?
Ah, foi ruim. Foi uns 4,5, entendeu?
4,5, boa.
Foi uns 4,5 no lançamento. Foi ruim mesmo. Mas hoje eu vejo um jogo como 9, porque é outro jogo mesmo, cara. Quando você pega hoje é uma coisa muito boa. Eu só vejo gente elogiando. A galera que não ficou com remorso do estúdio, que eu acho justo você ficar com remorso por causa das coisas que ele fez, que mentiu, que enganou, que prometeu e não fez. Então, o pessoal que não ficou com remorso tá gostando bastante, tá separando as coisas, entendeu? E respeito também a essas pessoas que estão gostando bastante. Mais uma vez eu digo, vocês fizeram a escolha certa e invistam no jogo. Talvez pagar 400 conto, 350 conto, seja um preço muito alto, talvez seja. Espera baixar um pouquinho. Gasta 400 conto, sei lá, no EA FC 24.
Onde o cara foi? EA FC 24. Meu Deus, cancelem esse menino. No fim do episódio ele dá uma dessa. Ele vinha bem, Marquinhos, vinha bem.
Tava indo em ascendência, né?
Caramba, um abraço pro Jean. Ele tá de férias agora, Jean. Então, um abraço aí pra ele. Então, gasta quantas coisas, cara. Não vai gastar 400 conto no Cyberpunk agora, não. Deixa baixar um pouquinho. Ou então, ignora a expansão e paga 250 conto aí
no jogo base.
No jogo base, que tem muito
que a
conteúdo.
É boa também.
Agora a expansão é muito boa.
Eu acho que é assim, André. A pessoa vai jogar o jogo base e vai ficar com vontade de jogar DLC. Então uma coisa vai levar a outra.
Então, se for comprar logo, compra tudo junto. Porque se for comprar separado, vai ser mais caro.
Então, nota 9 pra você também, né, André?
Nota 9, é um bom jogo. É um bom jogo, é um ótimo jogo.
Pô, nota 9 é um ótimo jogo, realmente.
É um ótimo jogo.
Mesmo com as ressalvas. Até porque já estamos falando de nota 9 pós-patch da polícia, né, Marquinhos? Então esse
exatamente.
Esse é o patch que importa. Pô, muito bom, conseguimos enrolar. Eu consegui enrolar vocês aqui por algumas boas horas, fingir que entendo alguma coisa de videogame mais uma vez. Mas o episódio fluiu muito bem, graças à presença do André mais uma vez. Legal que as promessas são cumpridas nesse episódio, né, nesse podcast, né, Marquito? Quando ele veio no de Cyberpunk, a gente falou assim: pô, André, tá aí, você vai voltar pra gente falar sobre Cyberpunk. E não durou nem 2 meses, já está de volta aqui.
Tá,
então
aí,
o próximo, o André vai voltar pra defender Thief, né, André, no Cyberpunk.
Ah, verdade, viu? Verdade, eu defendo muito esse jogo.
Thief no Save Point, ele vai vir pra voltar. Muito obrigado mais uma vez pela presença, querido André. Brilhantou muito o episódio. Queria agradecer aqui ao Vivi a Cores também, que o André agora é o mais novo apoiador do podcast. Muito obrigado.
Verdade,
cara.
Viu?
Pra gente
verdade.
O fato de você ouvir, de querer participar dos podcasts com a gente é o maior apoio que você pode dar. E mesmo assim foi lá e fez o aporte financeiro. Decepcionaremos você um pouco menos depois disso. E tamo junto. As portas abertas pra voltar mais e mais vezes, fazer do Vai Lugar Hoje a sua segunda casa. Tamo junto.
E olha que foi um sacrifício. Difíceis, viu? Porque, rapaz, eu tô agora. Eu vou casar nesse final de ano aí, boa notícia. Vou casar no final de ano. Já vou me mudar pra uma casa financiada agora.
Olha aí.
Então, rapaz, meu dinheiro, assim, ontem eu recebi meu salário. Aí eu falei pro meu chefe, eu falei, rapaz, recebi outro salário, tô com 15 reais no Nubank. 15 reais. Então, rapaz, mas eu faço questão de apoiar esse trabalho de vocês.
Obrigado.
Eu acho muito massa. Vocês dois são ótimos. Pra mim, quando eu fiz, eu pensei, cara, eu devia ter feito isso era antes. Eu tô sem peso nenhum. Por mim, todo mês vai descer um pouquinho do meu dinheiro aí pro bolso de vocês. E sejam felizes, cara. Façam bom uso desse dinheiro aí. Me chamem quando vocês precisarem, porque vocês sabem que eu tô aqui. E é isso, cara. É isso. É sempre uma satisfação estar escutando vocês, é óbvio. E muito mais participar, né, cara? É muito legal. Eu adoro, adoro, adoro.
Boa, boa. Obrigado, André. Tamo junto. E chefe do André, dá um aumento pro homem aí, por gentileza.
Eu tô pedindo isso.
Ele tá merecendo, ele merece. Aproveitando, já comecei os pedidos pro chefe do André. Chefe do André, siga a gente nas redes sociais, @vaiLugarHoje, @MarcoBarbosa, @EricFagundes, @AndréL. A sigla do André é grande no Instagram, mas chefe do André e pessoas novas que estão ouvindo a gente aqui, avaliem a gente no Spotify com aquelas 5 estrelinhas. E ó, se vocês que vão no casamento do André forem com... André, por gentileza, faz a sua lista de compras na Amazon, que eles vão comprar através do nosso link de associados, que é o primeiro destaque no Instagram. Comprando por esse link, colaboram muito com a gente. Acho que esses são os recados finais, né, Mercurino? Já estou aqui colocando meu implante de fingir que já não vai dar quase meia-noite aqui da gravação, eu acordo às 5 pra acordar inteiro. E eu fui, tamo junto. Joguem Cyberpunk, pessoal.
É isso, muito obrigado, André, novamente. Foi ótimo compartilhar esses momentos e falar desse jogo maravilhoso contigo. Sempre uma satisfação ter você aqui com a gente. Um episódio maravilhoso que desse GOT, que não, infelizmente, foi mal sucedido no seu lançamento, mas é o GOT dos nossos corações. Eu falei de implante de fígado, mas na verdade o que eu queria mesmo era um implante mais factível, até um implante fácil para os dias de hoje. Paga um bom e velho implante de cabelo para ter meu topetão de volta.
Verdade. Boa.
E como um bom podcaster que somos, certeza que a gente vai ganhar isso algum dia, Eric. Então vamos continuar nessa batalha.
Amém.
Valeu, pessoal. Fui.
Sitting reading in between your lines, because I miss you all the time. So get away. We'll be right back.
Muito bem, senhores, vocês que chegaram aqui nos pós-créditos são curiosinhos ou não tem medo de spoilers ou já fecharam o jogo, né? Vamos detalhar agora. Agora podemos dizer, né, que o Vi tá com o Silverhand dentro da cabeça dele e o jogo se passa em torno disso, né? Ele em conflito se vai fazer as missões que o Silverhand quer ou tentar tirar o Silverhand dentro da cara da cabeça dele. É mais ou menos isso, né, André e Marquito?
Exatamente. É um relógio biológico que o Silverhand se torna, né? Que simplesmente o Vi, ele fica com um cronômetro de morte. A qualquer hora ele pode virar presunto.
Ah, e essa parte eu não sabia, então tem esse negócio também.
É, então, isso que eu acho bem interessante no jogo, que eu evitei comentar durante o episódio, que existe 1 milhão de missões secundárias e você tem uma semana de vida, praticamente. Você tá correndo contra o tempo, você tá procurando a sobrevivência, custa o que custar, mas enquanto isso, deixa eu roubar um carro aqui, deixa eu aumentar minha coleção de carro, deixa eu fazer todas as secundárias possíveis e imaginárias. Isso é um ponto que me pegou um pouquinho no jogo, né? O senso de urgência, ele deixa um pouco de lado, de acordo com as missões secundárias. E aí, você vai correr pela sua vida, ou vai upar o seu personagem? Ou vai grindar? O que você quer fazer? De qualquer forma, então sim, você está correndo atrás da sua vida, já que o Silverhand vai tomar conta do seu corpo. Então o personagem principal vai deixar de existir, a mente dele vai deixar de existir e o seu corpo vai ser comandado pelo Silverhand. Então, é aquilo que eu falei, você tem dúvida das intenções do Johnny Silverhand? Ele está realmente querendo te ajudar a se expulsar do seu corpo e morrer para sempre? Ou ele tá realmente querendo o seu corpo pra ele então ter uma segunda vida, ter uma segunda chance? Então aquilo que eu falei de, o Keanu Reeves é muito carismático, gosto muito do Keanu Reeves, mas e aí?
Ele te manipulou, Marco Barbosa.
E aí, ele tá me manipulando? Ele tá sendo bonzinho pra usar o meu corpo? Ele está falando com a verdade? Isso a gente vai só descobrir e vai escolher no final do jogo com as escolhas que são mostradas pra gente.
São 3 finais, né?
São alguns finais. Dá pra se dizer que os principais são 3, e esses 3 se ramificam em outros finais.
Entendi.
Então, por exemplo, chega no final do jogo, você realmente entende que a sua vida não tem futuro, o Johnny Silverhand também entende que não tem futuro com o seu corpo, você pode simplesmente se matar.
Caralho, pesado.
Que é um final bosta.
Sim.
Tipo, você lutou até aquele momento pra tentar se salvar.
E desistiu, né?
E chega no final, você desiste. Todos os finais de Cyberpunk são ruins? São. Mas esse é o pior de todos, porque realmente você joga fora toda a sua gameplay.
É meio sombrio, cara. Eu acho meio, sei lá, cara. É depressivo, entendeu? Os finais de Cyberpunk.
Entendo que nem precisava ter esse final, já que os outros finais já são tão ruins.
É, exatamente. É tudo... Não tem como, cara. Todo final de Cyberpunk envolve sacrifício grande. Você perde alguma coisa muito grande em troca de desistir, em troca de dar o seu corpo Silverhand, em troca de ter uma vida própria, de aproveitar os seus últimos dias de vida, entendeu? Então você... Todo final tem um sacrifício. Agora, alguns sacrifícios são maiores e outros sacrifícios são menores. Mas não deixam de ser grandes sacrifícios.
Um desses finais também, por exemplo, é você simplesmente desistir de tudo que você acreditava e se afiliar, por exemplo, à grande rede da Arasaka. Uhum. Então você, que era um rebelde, você e o Johnny, né, que até aquele momento eram rebeldes, estavam contra aquela corporação, é te proposto, então, uma solução que seria remover aquele chip, a relíquia da sua cabeça e você viver a sua vida. E você acredita nisso. Fala, beleza. Então eu vou me aliar a vocês por conta da minha vida. Então eu esqueço tudo que eu passei, tudo que eu acredito pela minha vida. Só que não é bem assim. Ao tirar o chip da sua cabeça, você não vai ter a sua vida de volta. Você ainda ganha alguns meses de vida, mas você ainda vai morrer. Você sacrificou tudo que você acredita, você apoiou uma empresa que também faz mal, né, para aquele universo, e mesmo assim nada acontece. Mesmo assim você vai morrer. Então você ganha 6 meses de vida, mas você vai morrer. Ah, que louco isso.
Só expandiu o tempo de vida, na verdade, né?
Mas no fim das contas, a merda vem, de uma forma ou de outra. Cara, são escolha meio ruins. Agora eu gosto disso, porque é aquela história. Já que é pra dar merda de qualquer jeito, bora escolher a merda mais legal de ver, entendeu?
Eu vou escolher a minha vida, né? Eu vou me vender pela minha vida.
Exatamente.
Faz um certo sentido também, de acordo com o seu roleplay. Ou então, você pode jogar tudo pra caralha e realmente invadir a Arasaka, né? A Torre Arasaka, em busca da tecnologia que iria fazer, então, tudo dar certo. Você remover o Johnny da sua cabeça, mantendo ele vivo ainda ciberneticamente.
Igual ele já estava antes, né?
Isso, e você ter o seu corpo de volta. Ou você pode realmente dar o seu corpo pro Johnny e falar, pô, Johnny, eu acredito na sua causa, eu acho que você é a pessoa certa, então, pra seguir com o meu corpo, pra atingir a sua causa, e eu que vou ficar aqui no mundo cibernético.
Eu acho que esse primeiro é o melhor dos finais, né? Voltar pro seu corpo e viver os últimos meses sendo uma lenda. Porque ele vai morrer, né?
Vai, mas eu acho que cumpre o objetivo do começo do jogo, que era você ser uma lenda de Night City. Inclusive, a própria publicidade do jogo é isso, né? Torne-se uma lenda em Night City. Então, é aquele final heróico, né?
Esse é o final bom.
É, seria o final bom.
É o final aceitável, né? Que esse final bom também é dividido em alguns finais. Então você pode simplesmente atacar a torre com a gangue do Johnny, vai reunir os samurais de volta, que envolve a Rogue.
É muito legal, cara, essa missão de reunir os samurais, viu?
É, reunir, então, a velha guarda, né? Os tiozão vão atacar a torre. Faz um sentido também, porque o Johnny, querendo ou não, morreu no passado atacando a Torre Arasaka, então ele vai cumprir o objetivo dele, e vai enfim então destruir a Torre Arasaka, que era o objetivo inicial dele ao morrer e ser transferido para dentro do chip, né? Então essa é uma opção também, você concluir esse objetivo. Ou não, você se afiliou, por exemplo, com a Panam, que são os Aldecados, que é aquele clã que vive em torno de Night City, e eles podem te ajudar também. Esse final eu achei meio ok, beleza, você criou uma família, né? Você é uma pessoa sozinha, é uma pessoa solitária. Você então se identificou com um grupo, se criou uma família pra si, de amigos e de uma namorada. E esse grupo vai te ajudar. É um final bonitinho, mas não é o final do personagem. Que eu entendo porque é o final do personagem.
É meio clichê isso, né, cara? Aquele final brega.
É, tanto que você termina o jogo indo embora de Night City, que eu também acho completamente maluco pro personagem em si, pro meu personagem, pra minha roleplay. O personagem, ele precisa de Night City, e Night City vai, precisa do personagem. Então, ele ir embora de Night City com a família e a namorada dele é muito clichê pra mim. Por mais que esse seja até o final mais saudável, assim, digamos, né? Ou então, meus amigos, esse sim, pra mim, é o melhor final de todos. Esse é o final, vamos meter o pé na porta.
É o canônico esse pra você, Marquito?
Ah, pra mim, Eric.
E é épico, né, cara? E é épico. A construção desse final é muito massa, cara. Lembra mesmo um filme.
Não vamos pedir ajuda. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa treta. Vamos se unir, Johnny. Eu e você, Vi e Johnny se unindo por um ataque suicida. Então, eles não têm ajuda de ninguém. Eles realmente entram pela porta da frente da Torre Arasaka e vamos destruir tudo. Vamos de peito aberto. Pra mim, esse é o final canônico. Afinal de contas, é o problema deles, é a treta deles. Então, eles precisam resolver a treta deles sozinhos. E depois a gente se vira, depois a gente vê pra que lado que a gente vai. Se o Johnny vai usar meu corpo, se eu vou voltar pra Panam e curtir minha vida, se eu vou ser a lenda de Night City, depois a gente resolve isso. Primeiro a gente precisa resolver a nossa treta, que é invadir a torre. O problema desse final é que se você morrer, já era.
É, vida única.
É como se fosse considerado suicídio, é aquele final ruim que a gente comentou lá atrás. Então, é arriscado. Claro, tem sempre o load ali disponível pra você brincar. Mas é um final arriscado caso você morra, que aí vira um final ruim. O que era pra ser um final foda, acaba se tornando um final ruim.
Acaba que você tentou e não conseguiu, pronto. É basicamente isso. Você não conseguiu cumprir seu propósito.
E caso você destrua, você vira a lenda de Night City, ou então você foge, mas ainda tem os seus 6 meses de vida. Então sempre você vai morrer no futuro. Como você vai morrer, quais escolhas vão te levar até esses 6 meses, cabe a você aí decidir entre esses finais.
E aí, como é que é essa decisão? É de acordo com a missão que você escolhe?
Várias coisas. Depende do caminho que você segue durante o jogo, nas missões secundárias que você cumpre. Tanto que dizem, para ter o final ideal, você precisa fazer tudo do jogo. Tudo. Aí você vai ter um leque maior de opções.
Entendi.
Então, você tem que cumprir as coisas, você tem que decidir qual clã você quer seguir, qual relacionamento que você vai ter. Até mesmo no fim do jogo, por exemplo, se você salva o Takemura de um acidente lá, então já vai dar outra missão se você não salva o Takemura daquele acidente, que é outro caso também de uma escolha só. A partir daquele momento é caminho sem retorno. Se você, por exemplo, não conseguiu salvar ele, não tem como voltar atrás. Você vai continuar a história sem ele. Sim. Agora, o contrário, daria em outro final. Então, são várias coisas, cara. cara. E pra mim, isso fica mais prático, porque depende das suas ações. Não é só um diálogo lá na frente que vai determinar qual final tu vai seguir. É tudo que tu construiu na história. Então é um longo caminho que tu percorreu até chegar naquele ponto. Pra mim faz sentido essa construção narrativa do jogo. Eu gostei bastante, inclusive.
É bem isso mesmo, que faz total sentido. O final perfeito, não adianta você ter sido cuzão com o Johnny e o Johnny ter sido cuzão com você o jogo inteiro e chega no final, ah, vamos se unir.
Exatamente.
Não vai existir essa opção, né?
O background que você criou é um background bosta. Então realmente o Johnny vai querer usar o seu corpo. Aquilo que eu falei, você tá confiando no Johnny, não tá confiando no Johnny, como vai ser? Depende de como foi lidado a sua conversa, os seus diálogos com o Johnny de acordo com o jogo. Então se você foi um parceiro dele e ele foi um parceiro seu, aí sim vai liberar essa opção.
Isso.
Vamos se juntar e vamos tocar fogo nessa porra. Caso contrário, não. Eu só quero o seu corpo, amigão. Só quero que você morra logo pra eu assumir o seu corpo. E é isso. Então, todo o jogo, toda essa parte de relacionamento do jogo importa. Essa amizade que você vai criando com o Johnny.
No final, Cyberpunk são os amigos que fazemos no caminho, né?
Entendi. É exatamente isso. Lembra muito The Witcher, cara. Que eu me lembro que até tem uma foto no The Witcher que é toda a galera junto, né? Que você interagiu no jogo. Lembra muito isso, cara. E tudo bem que é scriptado pra cacete, né? Que é previsível demais. Que a sensação de liberdade, no fim das contas, é zero. Porque é, em termos narrativos falando, né? Não em termos do jogo, de gameplay, mas em termos narrativos é zero. Mas as opções são muitas. Então, da mesma forma que é scriptado, existem alguns caminhos que tu pode meio que se arrepender e pensar, ah, nesse meio do caminho aqui eu posso virar à direita em vez de virar para a esquerda. Que são aqueles finais múltiplos, né? Que é um final dentro de um final.
Dentro de um final.
Exatamente. Então, ainda assim, existe essa meio que liberdade assim, às avessas. Mas é uma liberdade que o jogo dá. Então, é legal, cara. Isso é legal. Mas a construção é a melhor coisa do jogo. Vale a pena você fazer tudo que tem lá. Vale a pena.
Qual o final que você fez, Marquito? Qual o final que você fez, doutor André?
O meu foi o tacando tudo na Arasaka.
É o final perfeito, né? O legal desse final é que você, sem guia é impossível você fazer esse final. Porque você chega num ponto do jogo que você tem que fazer uma escolha.
Isso.
E pra você escolher esse final, você tem que ficar 5 minutos parado sem escolher nada. É como se você tiver, o seu personagem estivesse olhando pra Night City pensando, sabe? Realmente pensando no que ele vai fazer.
Porra, aí, que da hora
depois,
isso.
Aí depois de 5 minutos, o Johnny Silver, a gente fala, pá, realmente...
É bem legal.
É uma decisão complicada. Ele entende nessa demora que você tem de dar a resposta. É uma decisão complicada. O que você acha de a gente fazer isso?
E aí, caralho, acontece. Que da hora isso. Não, aí é muita imersão. É. Puta, muito louco.
E é bem legal mesmo essa interação, cara, porque tu chega em um ponto máximo de confiança com o Johnny Silverhand, né, pra essa missão. Então é muito legal a interação entre os dois, cara. É uma coisa que você percebe tanto pelo motor do jogo, questão gráfica, de expressões faciais, de movimentação, quanto pela questão da dublagem, que tem muito impacto. Então, é uma cena muito bem construída. Inclusive, é um elogio que vale a pena fazer aqui. As cenas de Cyberpunk são muito cinematográficas. Elas são muito bem construídas. Então, o caminho que você escolher vai ser um caminho convincente. Lógico que alguns são mais bestas que outros, mas, no fim das contas, sempre vai virar uma coisa convincente pra você. Não vai parecer forçado as coisas estão acontecendo. E a relação com o Silverhand é muito massa, cara. Muito massa mesmo.
É tanto que chegou o ponto no final, dentro do final, que eu realmente dei meu corpo pro Silverhand. Tô, já que eu vou morrer mesmo dentro de 6 meses...
Exatamente.
Toma meu corpo, aproveita, usa ele aí. E que, o Silverhand não vai morrer, né? Tomando seu corpo, o Silverhand segue a vida dele até a velhice. Entendi. Teoricamente. Então segue com o meu corpo, eu vou ficar aqui no mundo do cibernético, quem sabe no futuro eu consigo um corpo pra mim, então vai.
Eu faço o mesmo que você, Johnny.
Segue a vida que você fez por merecer, vai. Você conquistou a minha amizade, conquistou a minha confiança.
Bom, em resumo, então, como o Marquinhos já tinha me adiantado nos vários lugares não da vida, não tem pote de ouro no fim do arco-íris em Cyberpunk. Porém, o jogo, pelo que entendi que vocês falaram, ele não, não vou dizer que ele dá a entender isso durante o jogo todo, mas ele se faz justo com esses finais, sendo assim, né? Falei assim, não. É, beleza, entendo que seja isso. É aceitável, depois de tudo que eu passei, que não teria um final feliz. É desse jeito que eu entendi, é isso, né?
É, e até a própria ideia do Cyberpunk, cara. O Cyberpunk não é um mundo feliz, entendeu? Não existe, cara, alegria, não existe satisfação naquele mundo que não seja você servir as pessoas de poder. Então, o Cyberpunk, pra mim, ele tem que ser coerente com esse universo que ele criou. E eu acho que é muito, cara, porque é um jogo bastante opressor, é um jogo bastante pesado, é um jogo pouco colorido em termos, assim, visuais falando. Questão de neon, questão de iluminação, é mais questão atmosférica. É falando no sentido mesmo vibrante, entendeu? O Cyberpunk, ele é um jogo pouco vibrante. Ele é muito acinzentado, é um jogo muito escuro, é um jogo muito obscuro também, com eventos pesados, com críticas sociais fortes, né? Então, eu acho que faz muito sentido nesse contexto, realmente as coisas darem merda, cara.
Tem que dar e é isso, né?
Não poderia dizer melhor, Eric, em relação aos finais. Eu só queria, e uma pena que a gente não pode... Não pode não, né? A gente não vai comentar os finais aqui das DLCs, que conseguem ser muito piores no sentido de desgraça do que o jogo.
Caralho,
base.
É um jogo das... É um próximo tema de podcast, mas de jogos desgracentos.
The Last of Us Parte 2, isso aí, pronto.
Também. Jogos desgracentos, The Last of Us e Cyberpunk. Desgraça de jogo bom, né, Marquito?
É isso.